Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo meu grande, enorme, gigante e comedor de pizza, Edgar de Melo Filho.
E vou dizer uma coisa pra você, a pizza tava melhor que a corrida, viu, sócio? A pizza tava uma delícia e a rapaziada foi em peso e foi muito legal. E eu só tenho a agradecer o carinho, a atenção, a amizade, os presentes.
Nossa, muito legal, presentes, muito legal a moçada, hein?
Nossa, muito legal.
E um monte de gente nova que a gente nunca tinha visto.
Não, imagina, eu gritava Shazam a cada 30 segundos. Tirou ali o quê? O Coelho 10, o Nishan, o Sérgio Aum, que estava do meu lado, o Heriberto, que no final eu consegui, eu prometi que ia mandar o cartãozinho dele pro Bernie.
A gente precisa pôr uma...
Precisa, pôr aqui, cara, crachá.
Crachazinho.
É, precisa botar. O Dani Gimenez já tinha feito essa sugestão há um tempo atrás. O
Xandó também.
O Xandó voltou
antes, antes de você chegar, eu fui lá embaixo e perguntei lá pro gerente se tinha alguma etiqueta que a gente faria na hora ali.
Pois é.
Mas não tinha nada, os caras também estão, sei lá.
Não, mas do ano que vem a gente pode levar aquelas etiquetas ali, escreve na hora e põe no peito, ele prega na camisa, depois arranca e vai embora.
É.
Só pra gente saber quem é. Né? Realmente... E não adianta pôr o nome, tem que botar o
nick do fórum ou do
IP. Exatamente. Não, mas... ausências sentidas.
Sim.
Ausência sentida. Fui mordaz, chefia?
Ausência sentida. Nego amarelando.
Será que seria para evitar de capaz de pagar dívidas?
Eu acho que sim. Né? Só pode ser.
Acho que não é maldade minha. Não, não é maldade. Mas notamos a ausência. Pô,
ausência
né?
Sentido.
Mas não. Mas afinal de contas, o Briatore ainda não se manifestou, né? Continua na moita. Né?
Eu acho que então... isso aí vai até 2025, viu, Edgar?
É verdade. Acho
que ele vai querer pagar só se quiser, né?
Mas eu vou cobrar nem que seja em fevereiro ou em março.
Não, sabe que o pessoal sugeriu, achei legal? Fazer uma pizza nas férias da Fórmula 1 ano que vem.
Oh, interessante.
Né? Em agosto.
Interessante. É, agosto aí, nas férias da Fórmula 1, já que para um mês mesmo.
Já fala sobre o final da Indy também, né?
Porque pelo visto acaba em julho, né? Que coisa, o cara capricha. Também não precisa exagerar, né, Chico? Mas foi muito legal, adorei a pizza, mas, rapaz, o papo estava muito bom. Foi uma reunião, foi um presentaço. Juntou aniversário com a pizza, com o final da Fórmula 1, com o alemãozinho campeão, foi muito bom.
Quando é que a gente tem a oportunidade de juntar tanta gente que gosta do mesmo assunto, né?
Não, e você viu que legal que o palco me assolto, né?
É.
Eu não sei quem que não conseguiu entrar, que chiou, que não conseguiu entrar naquele miolo dos veteranos. Alguém chiou que não conseguiu entrar ali no bafone ali dos veteranos. Mas legal porque a rapaziada se pega toda num papo muito bom. E não fica ninguém sem falar com ninguém.
Verdade.
É impossível.
É
impossível. A pizza também estava uma delícia,
né? É boa,
né?
A pizza lá, né?
Muito, muito boa. Consegui escapar da mozzarella. Não tenha ido para a torta, mas, nossa, tinha uma portuguesa deliciosa.
Não, aquela lá era da casa.
Da casa.
É boa aquela pizza, não é?
Comi uns 8 pedaços. Comi uns 8. Não comi mais por causa da barriga, mas comi uns 8 pedaços. E depois me encomendou as barras de chocolate no caminho. Ah, pelo menos não peguei o entupimento. Não peguei a Raposo travada na volta, né?
Que na ida...
Peguei só na ida. Não, o Júnior, na hora que eu saí de casa, eu liguei, você estava tomando banho. Certo? Falei com Dona Bini, ele está ao banho. Então, tá bom, já estou indo, estou lá embaçando para ele chegar. Cheguei 4 horas depois de você. Ô, louco.
Antes de você chegar, eu estava falando com a turma lá, vamos tirar um sarro dele, falar que ele veio de Marúcia, não sei o quê.
É verdade. Não, se eu tivesse ido de Marúcia, eu não chegava. Não chegava. Tive que inventar, cortar uns caminhos por trás, vim sair lá na Eliseu de Almeida para cortar por trás lá do Morumbi. Nossa, foi um nó, estava tudo parado. Para variar, deve ter caído o motoqueiro.
Não, né? E com era chuva, né?
Essas paradas, com chuva, quando dá essas paradas, quatro para o IML, em todo caso.
Aliás, falando em chuva, tem uma chuva para cada um aqui, hein?
Para cada um, é verdade. E não para mais, né, Júnior?
Para mais.
Se Deus quiser, dia 20 de janeiro, teremos um tempo nublado, que não para mais. Pô, escuta, mas não é possível. Toda vez que eu ensaio para ir andar, chove.
Não parou na hora da corrida, quando não podia parar.
Exatamente. Bom, também, Júnior, depois da classificação, podia chover canivete, viu? Ninguém tirava do homem.
Edgar.
Os mais tristinhos, o mais entusiasmado tomou um segundo ponto um.
Edgar, eu estive lá sexta-feira, né?
E na última volta.
Vou te falar uma coisa. Ele não pôs uma volta em todo mundo porque não quis.
Não, é verdade. Não, aí também não.
Não pôs uma volta junto porque não quis. Porque estava tirando o pé no meio da reta. Porque, vou te falar, meu, a diferença é ridícula.
Vê quanto ele andou, vê quantas voltas ele deu no total.
Você viu aquela hora que ele perdeu um tempão no box lá, que erraram?
Mas você viu, mas nem só faltava polir a unha. Nem, penso que teve xilique, esmurrou a direção, volante, bradou ao céu. Não, calma. Não,
ele voltou para a pista em quatro voltas e ele meteu 5 segundos nos caras.
Um abraço. Por isso que isso era uma das coisas que eu ia comentar com você. No momento da parada, que deu aquele problema, normalmente o piloto começa a esmurrar a direção, começa a pedir para acelerar, aí deixa os mecânicos mais nervosos. Não, ele não sei, ele ficou olhando. Terminou, os capuzeiros apertaram, puseram o carro no chão, ele engatou e saiu. O cara não se altera, ele sabe e conhece do avesso o foguete que ele tem na mão. Pode estar molhado, úmido, seco, com neve, com canivete, o que quiser. Não dá, Júnior, não dá. Vai por mim que não dá. Os caras acertaram a receita, o seu Adrian New acertou de fazer o carro e acertou e achou o cara certo para guiar o carro dele. Aí fica difícil, Júnior.
Diga, na sexta-feira, ele estava tirando o pé no meio da reta. Estava estranho. Você via, você ouviu o barulho, né? Então, os caras saindo ali do sol, né? Pondo marcha. O dele que é isso? Um cara tirando o pé no meio da reta.
É, não, realmente ele sabe. Ele sabe o foguete que ele tem na mão. Ele sabe. Não, e o carro é brincadeira, né? O carro realmente é brincadeira. Você vê como o Weber, quando acerta as voltas, que vem, que chega, e que hora que chega, passa. E não tem toda a mão no carro que o outro tem. Por isso que não adianta. Ele larga, vai lá atrás, e penaliza e larga lá atrás. Não tem conversa. Um abraço. Pegou no volta-a-volta, vem de cara pro vento, sem a cara pro vento, vem de costa pro vento. Ele faz o que ele quer com esse carro. Os caras há 4 anos tentam descobrir e não conseguem. Faz 4 anos que os caras correm atrás e até a FIA tenta.
Mas e corre acha. Mesmo, porque lá tava lá sexta-feira lá no box e os caras, todo mundo falando isso. E corre atrás, que já virou o carro do avesso 1000 vezes.
Por isso é que eu às vezes fico repensando quando eu leio que a McLaren manda dizer que nossa temporada é um aviso para a Red Bull. Acredito. Não façam a merda que nós fizemos o ano que vem. E até porque a sorte deles é que vai mudar tudo, e é a esperança de todo mundo. Então, quando a Ferrari está esperançosa porque ela investiu num pacote, que agora só falta essa definição, que os dois caras do momento, é Pastor Maldonado e Ross Brown, que vão dar o tom da próxima temporada, tá certo? Eu acredito que o Pastor deve assinar com a Lotus, com a grana que ele está, a Lotus, no perigo que ela está. O outro já foi até para a Force India. Então... e aí não sei ainda se vão pegar uma graninha também do Pérez, mas enfim. E o Ross Brown, que parece que dizem que até quarta, amanhã ou quinta-feira, vai dar uma posição. Como ele foi visto conversando com o Domenicali, dizem que ele vai para... Que pena que nós não fomos. Então a gente ia fazer uma visita para o Felipe, no box da Ferrari, dávamos um abraço ao Domenicali, nós também estaremos contratados o ano que vem, Júnior. Entendeu? Você não pode, Fórmula 1 você não pode entrar em lugar nenhum. Entrou, está contratado. Você não pode passar a abraçar, não pode encontrar um amigo abraçar, que está contratado. Já é, nós temos que esperar para onde vai o Ross Brown.
Sim, tem que esperar.
Não? Não, então a Ferrari investiu, foi buscar o Alisson, está trazendo um monte de gente boa. Se o Brown for para lá, é um nome. Mas então, pera um pouquinho. Então o Domenicali sai. Senão ele vai ficar no mesmo problema que ele tinha com o Pad Love, que vai ser anunciado, acho que amanhã ou depois, como novo chefe do esquema lá. Na Mercedes, né? Então, o Domenicali acho que deve finalmente ser mandado como diretor da Ferrari na África, porque lá não pode ficar.
Não, não. Se for, se o Ross Brawn for para lá, ele vai para outro cargo, o Domenicali. Mas eu não sei se ele vai, não.
É, eu também não sei. Eu tenho minhas dúvidas, viu?
Mas, se ele vai. Mas enfim... Agora, uma coisa tem que ser dita, hein? A Ferrari, muito ruim, quadrado, carro quadrado, traçado quadrado dos dois lá. Uma dificuldade o carro para acelerar.
Você tocou num ponto que eu estava esperando você, eu sabia que você tinha observado isso. Aí eu vou dizer para você, está aí na sua colocação, porque eu votei no Galego. O Galego, para mim, foi. Entrei lá no site da Auto Race e cravei no Galego. Para mim, o que o Galego fez com a Ferrari foi um negócio de outro planeta. Só ele, para andar onde andou com a Ferrari. Não,
impressionante, certo? Né? A dificuldade que eles têm.
Eu botei no Galego.
A reaceleração da Ferrari, quando eles saem da curva, é no mesmo ponto da Marussia e da Caterham.
Júnior, dá dó. Quando liga a tal da câmera on-board, dá dó, Júnior. A que ponto chegou?
Muito ruim o carro, meu.
A que ponto chegou? Você vê como o remendo é prejudicial? Quando o projeto na Serrata, você vem remendando. Aí não pode treinar muito, não pode definir os pacotes, porque não tem tempo, porque não dá certo, ainda choveu sexta, aí não puderam andar na sexta, não puderam andar no sábado, tiveram que ir no escuro no domingo, aí o que que deu? Uma tragédia. Por isso que eu votei no Galego. Duas coisas me chamaram a atenção. A maneira do Galego, o cara andou como se... Aquelas coisas que só o Galego faz. Só coisas de Dom Chorão.
Eu não sei como não destrói os pneus, não, meu.
É um negócio inacreditável. Ele é um animal. O cara vem com a mãe na zona. Não tem outra explicação. Não tem choro. Então, por isso que eu acho que o Kimi vai comer o pão que o diabo amassou. Vai ter que andar muito o ano
vai
que
muito,
vem.
Vai mesmo.
Vai ter que reclamar. Mas ele não é de reclamar, porque ele é reservado, vai ser engraçado.
Vai ser engraçado. As Mercedes, pelo menos na sexta-feira... Muito ruim na reta, uma desgraça na reta. As
com
duas.
Entrando, né?
É, muito estranho, mas uma desgraça na reta.
Não, e você percebe isso, porque o Nico, como é muito mais suave, acaba tirando proveito. O Nico é muito mais redondinho, vem mais na manha, e aí tira proveito. O outro é mais agressivo, o outro vem para derreter, aí fica perdendo mais tempo. Na soma do mais tempo, toma 2, 3 décimos. E aí vai fazer.
O Hamilton fica tentando compensar em curva, entendeu?
E pior. Ele briga mais com o carro e perde tempo.
O carro é muito lento de reta. Estranho pra caramba.
O queijinho já se tocou. Ele vem, freia, contorna e dá motor. Então ele faz uma coisa quadrada, mas ele aproveita. O Lewis Hamilton deixa pra frear. Porque a brincadeira com o Bottas não foi isso. Ele teve que passar o Bottas por dentro, passou. Só que o seu Bottas resolveu dar o troco. No Lewis Hamilton, o Bottas tá de sacanagem. Tá certo? Não vai dar o troco mesmo, resolveu vir na frente. Só que o Lewis Hamilton, para ele já tinha passado. Como chega muito depressa ali embaixo, Júnior, ele já sabe que se ele manter aquela trajetória por dentro, do ponto de tangente para frente, o carro vai espalhar. Mesmo que se ele provocar, o carro vai espalhar.
Ele nem viu, acho, que o Bottas.
Quando ele vai espalhar, lá da metade da curva para frente, ele vai tomar o X do outro.
Ele nem viu o Bottas, então, ele achou que o Bottas não estava.
X eu não vou tomar. Então ele fez uma tomadinha naquela tomadinha, ele deu no Bottas, porque o outro deixou para chegar na freada também. O outro tomou na freada, aí você vê, então eu vou também. Quando o Lewis Hamilton... Mas você vê que ele se movimenta muito pouco.
Eu acho que ele não viu o cara lá. Sério, eu acho que ele não viu o cara. Ele falou, o cara não vai tentar por fora.
Ele não esperava que o cara viesse na freada de novo. Entendeu? E é só que aí o cara veio, né? Porque o cara é moleque, e moleque não quer saber, o moleque quer se projetar, todo moleque. Esse moleque vai encher o saco ano que vem, e a outra grata surpresa foi o Russinho, que nossa, sexta-feira, pra mim, barbarizou o moleque. Moleque barbarizou. O moleque já precisa colocar cabresto nele.
E a pista tava difícil pra caramba sexta-feira, hein? Tava um sabão a pista, né?
Onde ele andou?
Todo mundo rodando, saindo em zebra, todo mundo perdendo o carro toda hora. Tava bem difícil a pista na sexta-feira.
E tá certo que tem o caso dele andou no PlayStation, tá bom, mas é o caso de chegar pra onde vira esse troço.
É, isso mesmo.
Certo? Então, pra onde vira? Isso é vira pra esquerda, deixa comigo. Foi lá e fez o feijãozinho com arroz dele. Então, moleque, é isso mesmo, moleque é encardido, porque eles estão precisando se projetar, eles estão precisando aparecer, eles precisam dar retorno, eles precisam uma série de... Além de querer buscar a fama e a fortuna, é o momento deles. Ah, o Bota se viu do lado do Isamildo e falou aqui, não, garotão, aí foi junto, olha o que deu. Porque se só toca roda com roda e ninguém roda, não tinha dado nada. O problema é que explodiu o pneu, o outro rodou, num primeiro momento tinha dado ideia de que tinha soltado a roda, né? Fora, Williams de novo, soltar agora vai a falência, né? Agora a FIA cobra mais 80 milhões de libras. Mas aí, depois, quando apareceu o replay, houve o toque. Mas olha, foi um pelinho, uma pré-tomadinha que o Hamilton fez, até para não ficar muito por dentro, para não espalhar, porque se ele espalha, o Bottas vem dar o X nele. Então já estava ali enchendo o saco, ele falou, ah, vou fazer. Quando fez a tomadinha, se tocaram e o pneu foi para o espaço. Então acho que foram, ora, o Galego para mim e o Rossinho foram os caras que mais se destacaram. E o resto, o Júnior, fez um arroz de sempre. A punição do Massa, depois eu quero trocar uma ideia com você, eu acho que alguns aspectos a gente pode trocar uma ideia para reavaliar o porquê da decisão da FIA agora em tomar esse tipo de atitude. E se a maneira como ela foi tomada, se essa decisão, da maneira como ela foi tomada, foi o mais justo na hora. Estava combinado? Estava. Tinha sido combinado? Então, não tem. Paciência. Passou em cima, tudo bem. Só que existem alguns aspectos nessa cortada ali pelo box, que depois eu quero trocar umas ideias, quero ouvir sua opinião também. Nem vou chegar naquele ponto de que não é, foi uma injustiça, mas se estava combinado, não tem do que reclamar. É que da maneira como foi colocado, como eles colocaram o rádio na hora errada, porque o rádio vem sempre depois, deu a impressão de que a FIA tinha dado um aviso para o Felipe não passar outra vez. Não. Mas, pelo visto, aquele rádio já tinha sido passado muito antes. E quando o Felipe passou de novo, como outros pilotos passaram, a FIA resolveu punir.
Acontece o seguinte, alguém colocou lá no fórum o rádio inteiro, o Felipe Massa com o Hobbs Medley. Então, já tinha tido um aviso antes. O próprio Robles Medler já tinha dado um aviso antes.
Isso eu ouvi no ar. Isso
não,
a Globo
não,
pôs.
A Globo pôs o segundo aviso. O tá. Que a Globo pôs foi o
então,
segundo.
Tá vendo? Aí, então, é isso aí.
Tinha tido um antes daquele. Aquele foi o segundo aviso que a Globo pôs no ar. Então, teoricamente, o Felipe Massa passou várias vezes ali. Não foi uma vez só.
Não. Como vários pilotos também passaram várias vezes ali. Tá certo? A própria Red Bull avisou o Weber para ele não passar.
Foi.
Tá certo? Porque ele estava passando ali também. Como outros pilotos, como o Marussia passou, como a Toro Rosso passou. Tá certo?
Não então, sei, eu não vi. Eu não vi nem o Felipe. Eu só vi o Felipe passando uma vez lá.
Eu também. O Felipe eu vi no replay.
Pelo que dá a entender no rádio, eu já havia passado antes. Porque umas 10 voltas antes, Robert Medler já tinha dito para ele.
Os caras deram o primeiro aviso no segundo pênalti, para não ter perdão. Então, o que depois eu quero conversar com você, porque fatalmente essa pergunta vem lá na frente, né? Até porque muita gente ficou de saco cheio, mas aí não há o que reclamar. Se foi combinado no briefing, eu até agora, claro que a gente não estava no briefing, mas eu até agora estou tentando entender o porquê disso.
Pelo que o Lito falou, eu vi a corrida de novo no Sport TV. E na hora que aconteceu, o Lito falou na hora, o Massa vai ser punido, porque isso foi combinado no briefing, tem a foto, tem a esqueminha.
Claro.
Então,
claro.
Tinha sido combinado mesmo. É uma pena. Eu acho que ele esqueceu na hora, sei lá.
Não, você não vai lembrar na hora. Por isso é que eu questiono. Exatamente. E aí é porque então entra a versão deles. Nós avisamos. Não passe mais. Os Medley avisou. Felipe, não passa. Felipe passou, aí também. Foi justo? Para mim, não foi justo. Ali é um ponto que os carros vêm muito já se aproximando dos 300 por hora. E claro que se você puder aproveitar para tangenciar um pouquinho, você vai aproveitar. Ainda mais com um cara na sua cola. Você vem por dentro mesmo, não tem como. E como não tem ninguém entrando no box, é uma coisa que pode ser perfeitamente justificável. Se tem uma Marussia entrando 100 km a menos... ou um outro carro entrando, tá tudo bem, não é? O cara já tá na trajetória de entrar, você sabe que ele vai entrar ali, nem que você queira dá para vir por dentro, você tem que vir por fora. Agora, na hora do pega, você aponta, você olha, do jeito... Júnior, Fórmula 1, ponto distante já passou, vem muito, agora que você vê, já passou. Você aponta, você vem para dentro mesmo.
Mas eu acho
então,
que...
eu acho que ela poderia ter tido um pouco mais de tolerância com o Felipe ou com quem quer que seja, entendeu? O pênalti do Luiz Hamilton foi porque o outro furou o pneu e rodou. Porque se fosse um toque comum, deixa pra lá. Isso é coisa de corrida, pô. Mas foi uma pena. E não há o que discutir, porque foi tomada essa decisão. Não me lembro disso em outras
não,
vezes.
Foi a primeira vez.
Resolveram tomar essa posição. Se foi dito no briefing e todos concordaram, então é botar a viola no saco e pau na máquina. Foi justo? Não, pra mim não foi. Independente, não acredito com essa história dele chegar em quarto e o Alonso tirar o pé. Não acredito
nisso. Eu acho que ia tirar sim.
O que seria uma pena, os inimigos iriam adorar. Olha lá, tá vendo? Tirou o pé, precisa fazer favor pro outro. Então, conhecendo o Dom Fernando, não acredito. Isso me parece muita especulação e ficou assim, aquela coisa de... Eu não acho que o Felipe precise passar por esse dissabor de ouvir essa quantidade de merdas que ele ouviria se o Alonso tivesse... Até porque não tinha mais nada em jogo. É tipo do jogo de equipe de começo de campeonato. Não vai resolver nada, não vai definir nada, tanto faz, tá certo? Mas eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se ele ia tirar... Gostaria muito que ele tivesse em quarto para ver. Gostaria. Mas, infelizmente, ele tomou o time penalty, foi lá para trás. Mas, enfim, isso é do jogo, isso acontece. Mas isso é o meu ponto de vista, com todo o respeito ao ponto de vista dos outros. Eu não acho... Poderia até um gesto de grandiosidade dele, ele tirar o pé para dar o terceiro lugar para o Felipe, para o pódio.
Para o pódio, né?
Até porque não iria...
Você sabe que estavam falando isso na sexta-feira já lá.
Isso é um marketing maravilhoso. É que nem o marketing que estão fazendo no Genuíno agora, que agora vai virar mártir, coitado. Entendeu? Isso como marketing é maravilhoso. Pena que não deu, porque eu gostaria de hoje estar engolindo isso. Olha lá, o Alonso tirou o pé. Só que os inimigos iam estar deitando e rolando em cima.
Tá mesmo.
É uma pena, eu acho que o Felipe não precisa disso. Eu acho que o Felipe tem que tocar a vida, torcer para o Willis achar uma receitinha boa. Ele e o Bottas fazerem um bom campeonato ano que vem, pau na máquina, a vida segue. Sem favores. Quando acontece isso no começo do campeonato, você troca, e depois num momento em que a pontuação é importante para a equipe, você joga com isso, tudo bem. Mas assim, tipo, favor... não sei por que me incomodou e eu não acredito, mas enfim, pode ser, as pessoas mudam, de repente o Alonso poderia ter uma recaída e tira o pé, um presente da Ferrari, acho muito difícil, em todo caso, tá feito.
O que eu gostei foi que eu achei que a Williams deu uma melhoradinha nesse final de ano, né?
Com
Bottas.
Valtteri andou bem de novo. E ele, nossa, engraçado, ele me lembra muito um personagem de história em quadrinho que existia antigamente, chamado Siri Patola. Ele é todo patolinha, você já viu? Ele puxa um ferrinho
todo
ali,
fortinho,
viu? Ele é todo fortinho, viu? A massa vai pegar um arroz doce com canela nas beiradas o ano que
vai
vem,
sim,
viu?
Vai sim.
Aí viu? O moleque tá no barato, tá pegando a mão no carro, tá entusiasmado que ganhou a chance, tá certo? Vai aprender muito com o Felipe.
E o moleque não é... Pelo que eu entendi lá, ele, o moleque tá com fama boa, e não só de ser rápido, mas como consistente também.
Tá, não, isso aí, os tempos têm mostrado isso, né? Nada como o tempo para mostrar, né? A mesma coisa do Rossinho. Veio sem nenhuma recomendação, chegou lá e, quando já senta aí, fez o papel dele. Agora vai treinar, vai se adaptar, vai se ambientar, tá certo? É só segurar a boca.
Fiquei só decepcionado com o Kova. Kova não andou nada.
É um piloto honesto, né? O Júnior era isso na McLaren. De repente, pole na outra corrida, 14º. Mas foi pole na última, mas eu já achei que não fez nada na corrida. Nada. Leão de sexta-feira.
Não fez nada mesmo.
Leão de sexta-feira. Aí o italianinho cresce. Entendeu? Porque sentou no patê e cresce. Fiquei com pena do Grosjean. Aquele motor explodido, olha, o cara ia encher o saco do Alonso, ia ser uma briga muito bacana dos dois. Muito bacana. E quiçá até do Weber. Porque judiação explodiu aquele motor, viu? Tava no limitão mesmo. Foi uma bela explosão, mas eu acho que foi uma temporada maravilhosa do Grosjean. Torço muito por ele o ano que vem. Porque mostrou que dá para consertar. Nem tudo que começa errado vai errado até o fim quando você quer.
Olha, e o ano que vem a Lotus que se cuide, que acho que vai ser Grosjean e Pastorzito, hein?
É isso aí. É verdade. Então tem que ter
cara uma disso, cabeça, né?
Tá
com cara disso.
Tá com cara disso. Grosjean se patrocinou. Então ainda bem que o Grosjean deu uma assentada, porque a Lotus vai ter que contar com ele, porque o Pastor com altos e baixos...
É. Apesar que isso não está certo ainda, hoje é terça-feira, 5:30 da tarde, já tem gente dando isso como certo, não é certo ainda. Não é certo ainda. Aqui o pessoal é um pouco ansioso, né? Parece o Galvão, furo, que não espera o cara sair do box para dizer que a troca foi ruim ou que foi boa.
É verdade. Né? É. Por isso que dá bom dia a cavalo toda hora. Hora.
Impressionante.
Como toda ansioso, hora, bom dia.
Está né? muito ansioso, né?
Muito ansioso.
Então, ainda não está certo. Pode ser que fique certo hoje à noite, sei lá, mas ainda não está certo isso. Né?
Falta definir, né? Isso aí. O Hulk já assinou mesmo com a... Com a Force India,
não, né? Mas também não está certo também.
E o que vai fazer o primo do Franchitti lá, o de resto?
Então, pelo jeito...
Vai para a Indy ou vai ficar?
Não, pelo jeito, está mais para ir para a Indy.
É, né? Está
mais para ir para a Indy. Agora, também não está certo, entendeu?
É porque seria Hulk e Sutil, né?
Na Sauber?
Na Force India
seria Hulk e Pérez.
Hulkenberg e Pérez.
E o
Sutil iria para a Sauber.
Iria para a Sauber, porque o Sutil tem patrocinador também. Certo. Não muito. Não tem muita grana, mas tem algum.
Entendi.
Pelo menos a Sauber não precisa pagar salário e ainda recebe algum.
Não. Meu, numa hora dessa, tudo é bem-vindo. Tá certo? Tudo é bem-vindo. Então,
teoricamente, fica na Sauber o Sutil e o Gutierrez.
Tá, e Guti põe uma graninha também e continua.
Hã?
O Gutierrez põe uma graninha e continua lá.
Na Force India, o Hulk e o Pérez. E na Lotus, o Grosjean e o Pastor. Isso, teoricamente, aí isso não é...
É, porque são os caras que têm grana, né?
É. Só, quem não tem grana aí só é o... Só o Hulk, né? O Hulk não tem um tostão, né?
Não, e o Magnussen também, né?
Magnussen também não tem um tostão.
O Magnussen também não tem grana, né? Não.
Mas não, desses então, seis aí, entre Sauber, Lotus e. Entre Sauber, Lotus e Force India, só o Hulk que não tem grana, né?
O resto tem grana. É verdade.
O Pérez tem grana também lá do Slim.
Tem. Aquela história que a gente conversou no último programa. Tá bom, não tem lá 300 milhões. Mas Cenzinho sai. Cenzinho sai no xixi, nem. Não vai nem cócega. E dá um retorninho, entendeu? E para ele é bom, porque aí o Whitmarsh empurrou para ele. Vá lá, meu filho, prove que nós estávamos errados. A bola tá com ele agora. Agora a bola é dele. Tá contigo, né?
É isso mesmo.
E você vê, vai ficar... E o Button vai ter que pegar o Magnussen lá na McLaren. Tá certo? E ele tá esperançoso de que a McLaren não vai fazer o que a Williams fez. Enfim...
O Edgar, sabe o que está aparecendo também? Assim, parecendo, não é que está aparecendo, mas assim, o que eu ouvi também, eu não falei nada na pessoal, pô, a Adalto podia ter falado essa coisa na pizza, não, fala hoje para todo mundo. Claro. O que eu ouvi também é que o Alonso teria um pré-contrato com a McLaren para 2015.
Na saída do Button.
É, ou fica o Button ou fica o Magnussen.
Eu acho que fica o Magnussen.
A não ser que o Magnussen seja uma decepção.
Mas segundo estão dizendo, não, né? Os viajantes procedentes das pistas inglesas dizem que o menino é a fábula que o pai não foi. Diz que o Marlin acertou o Magnussen, mas não disse qual. O Magnussen será um novo espanto, mas não disse qual. Como já passou o pai, só pode ser o filho, porque o pai ficou devendo.
Nossa, ficou devendo mesmo.
Não? Então.
Agora tem que ver o filho em ritmo de corrida também, né?
Então, pois é, a se conferir. A se conferir. Por isso que, eu se fosse a Aston Martin, eu já deixaria um pré-contrato feitinho com o Button.
Também.
Já certo o pré-contrato e só fazer 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona, 24 horas de Spa, que ele é o ideal para isso. Tá certo? Deixa aí ele, 2015, ele já vai pra... E aí, Dom Fernando vai pra... E eles pegam o Hülkenberg.
A minha opinião pessoal é que o Alonso vai continuar na Ferrari em 2015. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que ele vai continuar na Ferrari em 2015.
É, principalmente se acertarem o carro. Principalmente, né? Aí ele não sai mesmo. Só se ficar outro lixo.
Só se isso.
Aí periga ele não passar de agosto.
É verdade, é verdade.
E o mais ele não aguenta. Você já passou do limite.
Mas... tem, assim, bastante... A Ferrari está bastante, digamos, não, tá. Otimista para o ano que vem.
Otimista, exatamente. O pacote é bom. Se for o Ross Brown para lá, sem dúvida, um grande nome, tá certo? E aí, não sei como é a relação dele
que
com o Alisson.
Também não faz milagre porque não projeta o carro, né?
Não, claro, exatamente. Só bota ordem na casa e estratégia. É, estratégia. Na realidade, é o que ele sempre, que ele já fez na Ferrari,
exatamente.
Né? E na época dele, quem mandava era o anão. Alguma dúvida que o anão mandava? Nossa, o anão manda pra Dedé.
E quem projetava o carro era o sul-africano, Rory Barney.
O sul-africano, o Barney. Né? E o anão mandava, e ele era o estrategista, o estratega. Tá certo? Então, na realidade, o que ele vai fazer? Então, ele ficou meio assim, com relação ao Pé de Love, porque o Nick Lauda, acho que quis tirar um pouco de força dele. Aquele não dá ponto sem nó. Como ele é muito cacique, então ele tirou um pouco de penas do Cocar. E aí ele falou, tô fora. Se bem que eu ainda continuo torcendo para ele ir para Williams.
Não, eu também.
Eu acho que tá faltando, sabe, um estratega campeão na Williams. Porque pelo menos o 71 já mostrou que achou uma receita lá. Não achou? Mostrou, porque de repente acendeu nas últimas corridas do carrinho aí. Tirou lá o difusor, jogou no lixo e...
O carrinho melhorou.
Ou não?
O carrinho melhorou.
Então. Então, o 71 mostrou que... Agora, não é estratega. Você não pode deixar ele fazer estratégia que ele vai mandar o Bottas para a parede rápido. O Felipe lá para frente. Entendeu? Então, eu acho que, assim, fora os nomes que eles ainda... Porque a Williams ainda precisa anunciar mais alguns nomes, né? Então, de repente, com o motorzão Mercedes, que continua falando aí uma barbaridade, né? Pode ser uma receita que seria muito interessante, até para dar um pouco de balanceamento nas equipes. Porque, Júnior, nós temos que juntar todas as nossas fichas e as nossas orações no campeonato do ano que vem, Júnior. Porque se continuar do jeito que está, vamos ter que aturar de novo o touro.
Não dá, sabe que, Edgar, você viu como estava meio vazio domingo, Edgar? Faz tempo que o telado não estava vazio assim, hein?
66 mil pessoas aonde?
Não.
Por isso foi o que eu li.
Não, tava muito mais vazio que isso. Inclusive então, na frente do box estava vazio.
Então, eu vi buracos pela televisão. Até comentei com o doutor, eu falei, olha buraco, nunca vi buraco assim lá.
Na hora do pódio, então, deu medo, não tinha mais ninguém na arquibancada.
É verdade, os caras espirraram cedo. Então, a gente precisa... torcer e orar, muita oração.
Muita oração mesmo, né?
É muita oração. Para que haja um equilíbrio.
Tem que haver equilíbrio. Vamos torcer, vou torcer para isso mesmo.
Não, sim, até porque, mesmo em se tratando do cidadão, lembre-se que ele interpreta a vírgula do regulamento. Sempre foi assim. Todo mundo usa a vírgula para respirar, não é? Você vai, vírgula, você respira e continua a frase. Ele para na vírgula e fica uma hora e meia estudando a vírgula. E é aí que ele pega os caras de calça de escoteiro. Entendeu? Então, ipsis literis, lembra disso? Ipsis literis.
Lembrou.
E aí, então, são há 4 anos que todas as equipes, com todos os seus engenheiros, todos os seus estrategistas... mais a FIA, com todo o seu staff técnico e engenheiros especialistas, NASA, técnicos de informática, PhDs em informática, ninguém pega!
Edgar, eu acho que nesses 4 anos, falaram muito, tudo, mas a diferença, nesse ano, principalmente depois das férias...
Depois das férias foi brutal.
Foi muito grande.
Ele achou a receita, por isso que nós brincamos, todo mundo vai descansar e ele não vai, ele não foi.
Cara, o cara tirando o pé no meio da reta é inacreditável, entendeu?
Não, é brincadeira. Brincadeira.
Para não humilhar, cara... porque ia pôr uma volta em todo mundo.
Mas, Júnior, mas tem que humilhar mesmo, porque você não tem essa chance toda hora na vida. Tem que ir para cima e arregaçar, e não tem esse piloto tirar o pé. Luiz Hamilton reclamou que o Vettel tá chato, queria ver ele lá no lugar do Vettel se ele tirava o pé pro outro ganhar. Tirava nada, ninguém tira. É muito bom quando a pimenta arde no dedão do seu pé, porque quando arde na orelha, você também se refresca. Então não tem essa de vai tirar, tá chato que só ele ganha. Tá chato que você vai ligar porque não é você. Porque se fosse você, você também não tirava o pé. Tá, não, vou tirar o pé aqui com todas as cobranças que tem, os contratos, a grande festa, você vai levantar o pé só porque está chato você ganhar de novo? Me poupa, Júnior, eu estou muito velho. Eu sou um senhor, Júnior. Eu sou um senhor para estar ouvindo isso agora nessa altura da minha vida. Então é rezar e orar para que os caras achem uma receita que piloto de nível tem 4 ou 5 aí, perfeito. Vai dar um pega lindo. Se juntar Vettel, o Galego, Luiz Hamilton, e mais um que apareça aí, um que aparecer de última hora aí com o carrinho bom na mão, o Felipe possa vir na jogada, o Hulk que
o Ricardo, Daniel Ricciardo é bom piloto, viu, meu?
Então
é
ótimo, vai piloto. Dar um pega maravilhoso.
Olha, eu acho vai que ele vai ser melhor que o Weber. Cardíaco. Ele vai ser melhor que o Weber.
Ah, sim, isso não tem dúvida. Isso não tem dúvida. Vai saber o que ele fez com o Toro Rosso agora no final, depois que foi confirmado. O cara melhorou da água pro vinho. Foi.
E como ele é muito novinho ainda, ele ainda tá assim fresco para receber informação nova, né? Pra...
Não, e fora o tesão, né? O moleque não dorme. Faz um mês e meio que o moleque não dorme. Para ele já devia ser março. É. Domingo que vem já devia ser abertura, lá na Austrália. Olha se o moleque tá babando ou não. É isso. Abre lá e ele de Red Bull. Tá mal ele ou não?
Boa, né?
Tá tendo vertigem, Júnior. Então eu acho que é preciso concentrar, porque você tem que fazer uma análise fria do regulamento, porque as mudanças são radicais. E a FIA precisa liberar teste, porque esses pneus vão abrir o bico. É. A FIA precisa liberar teste, não sei o que vai fazer. A Pirelli também está cobrando, e a FIA até agora... A FIA precisa... Quero teste agora em novembro e dezembro. Ninguém falou nada na FIA ainda. O Hamilton sabe que vai arder no dedo. É.
Não, ele então, vai fazer um pneu que vai capaz de durar a corrida inteira.
Exatamente, porque ele vai chamar o Alberto, vocês não vão me dar teste, então tudo bem, eu vou pro padrão.
É.
E aí? Eu vou pro padrão. Vai botar o dele na reta de novo? Imagina que esse cara deve ter ouvido esse ano. Para atender o Bernie e os construtores. É. Então é uma situação realmente difícil, complicada. E que, você vê, os investimentos, porque isso já deve estar custando uma bala. A Ferrari precisa dar, Júnior, a Ferrari precisa fazer alguma coisa no ano que vem.
Esse ano perdeu, inclusive, o segundo lugar no Construtores.
Pois é.
Porque pelo menos vinha sendo o segundo.
É verdade. No Photoshop, a Mercedes foi lá e crana. É. No Photoshop. Quer dizer, é foguete, então é preciso que, e todo primeiro ano é difícil. Uma outra coisa que você lembra com muita propriedade, e eu endosso, independente da tecnologia, dos controles, dos materiais controlados, independente de tudo isso, ela deveria, para o ano que vem, rever essa história de 5 motores, deixa 8.
Eu também acho.
E aí, para o outro ano, então, tá, então fazemos o seguinte, 2014, 8, 2015, 3, pronto. Mas pelo menos você já sabe o que quebra o ano que vem. É. Não pode de cara se dar 5, vai ter negro, vai chegar em agosto, não vai ter mais motor, Júnior. Aí toda hora vai lá para trás, é isso que eles querem?
Eu acho que eles ainda vão liberar algumas coisas, só que eles querem liberar, assim, para ter notícia, tudo, né? Liberar assim aos poucos, entendeu?
É, até para dar retorno.
É, né? Para dar retorno. Você vê, até agora não falaram que vai sair New Jersey e México do calendário. Não tá, oficialmente não saiu ainda, apesar todo mundo diz que já sabe que não vai ter essas duas corridas. Isso, é mas verdade. Oficialmente ainda não saíram.
É para cozinhar o galo.
Cozinhar, né? O galo, entendeu?
Cozinhar, mantendo o temperinho, manter a água bem 200 graus, tá certo? Vai pondo salsinha, cebola. E vai, porque tá na cara. Tá na cara.
Principalmente o México, né? Que a pista lá tá que nem a de Brasília aqui.
Nossa Senhora! Ave Maria! Oh,
tem um MotoGP ano que vem, vai ser ótimo.
Não, os caras estão brincando. Júnior, não, aí também é brincadeira, né? Mas, Júnior, Brasília pode tudo, Júnior. Brasília pode tudo. E não duvido, não, largada com a presença do novo mártir.
É mesmo.
Ah, ele vai dar bandeirada de largada.
Sai da cadeia pra
dar bandeirada.
Bom, vamos para as perguntas. Tem muita pergunta.
Ô, louco.
Vamos para as perguntas. Depois a gente, se faltar alguma coisa das perguntas, a gente fala. Sandro Marques. Ele quer saber, teoricamente, o que a gente acha se a McLaren, se ela errou ao demitir o mexicano.
Júnior, eu vou dizer para você o que eu disse agora há pouco. O Whitmarsh devolveu a bola para o Serginho. Serginho, menino, vai lá e prove que nós estamos errados. A única coisa que eu acho, se o Serginho no começo tivesse ficado um pouquinho mais quieto, não tivesse tido aquele ataque de estrelismo, que até é natural, também é difícil, se você não tiver uma voz atuante do teu lado, como muitos pilotos já tiveram, sabe, que deu um equilíbrio, deu um bom balanceamento, não vamos falar isso agora, que não é hora, espera, depois é melhor você deitar e rolar. Quando ele falou certas coisas no começo, teve gente que aplaudiu, mas teve gente que já botou o pé atrás e falou, quando não veio o resultado, que não adianta você ser agressivo, não adianta você ser isso, você ser aquilo. A Fórmula 1 precisa disso numas, entendeu? Você tem como outras maneiras de andar lá na frente sem fazer as coisas que ele andou fazendo. E aí precipitou, talvez até a contratação dele tenha sido precipitada, poderiam ter deixado ele com mais um ano de Sauber, até porque ele tinha bala para isso, ele iria talvez até se projetar muito mais, porque a partir do momento que ele foi de uma Sauber para uma McLaren, a cobrança triplicou, porque para todos os efeitos era a McLaren, e ainda mais, Júnior, recebendo a McLaren que ele recebeu de Lewis Hamilton. É. Lewis Hamilton não entregou uma carroça para ele, Lewis Hamilton entregou um carro de ponta. É. A gente brincava em cima disso. E aí os caras mexeram na receita, erraram o bolo, tá certo? E aí começaram a remar. E aí, você não pode ficar só comparando um piloto pelo Button. O Button tem um estilo completamente diferente. Pode. Então, tá bom, continua agressivo, continua dividindo freada e perdeu o emprego, mandaram embora. Então agora precisa pegar o dinheiro do outro e ver se encaixa numa Lotus da vida em algum lugar na Sauber, para ver se mostra mais um pouco de serviço. E talvez agora, com a experiência que teve, já envelheceu mais um pouquinho. Porque a Fórmula 1 envelhece, a Fórmula 1 tem isso de bom. Ela envelhece. Opa, ela envelhece, que eu vou te contar, viu? Hoje nem tanto. Mas antigamente que você tinha a agravante morte, nossa, os caras envelheciam. Se via a cara de 23 anos, andar todo enrugado. Pô, você pensa que o Largo do Boticário, com tranca embaixo, estica em cima, sócio. Opa! Então os caras acordavam de noite para ver o tempo. Que sabia que se pregasse, não tinha muita, não tinha isso que tem hoje. Hoje você prega, sai capotando e nas bancas. Solta o cinto, tá certo? E vai embora. Só não esqueça de colocar a direção no lugar. Entendeu? Mas antigamente não era assim. Então, talvez, com um pouco mais de experiência, arruma uma graninha, vai para uma sala, uma equipe boa, volte a mostrar que potencial ele tem. E fica com a boca um pouquinho mais fechada. Faça mais e fale menos. É a única coisa que eu estou torcendo para o Rossinho fazer. Não começa a falar, que aí a cobrança dobra, aí o resultado não aparece, ou então começa a fazer merda uma atrás da outra, tá certo? Então, você vê que o Grosjean fazia as merdas dele, mas ficava quieto, ficava envergonhado, ia embora mais cedo, tá certo? Fazia cada puta strike, levava 19, mas ia embora. Olha, se levantou e deu a volta por cima, e é o Grosjean hoje. É a esperança da Lotus pro ano que vem. Mundo pequeno, hein, Júlio?
Pequeno mesmo.
Mundo pequeno. Se os caras acertarem a receita, o cara vai encher o saco ano que vem, viu, Júlio? Porque o moleque tem uma vontade. Mas é isso, por quê? Porque usou atenuante do silêncio. Vai, faz. Não, eu vou melhorar. Ele, vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Se dedicou, melhorou, veio e está aí o Grosjean hoje. Então, é o único que eu espero que o Rossinho da Toro Rosso faça. Não começa a falar, a Fórmula 1 é moleza. Já não devia ter falado isso. Porque se não vier o serviço, eu vou perguntar para ele, mas não era moleza, meu filho?
É.
Então espera. Espera, vai lá, já vai cravando o Werner, quem vier, porque diz também que o Werner espirra para vir outro. O portuguesinho parece que continua botando no Twitter que é ele agora a bola da vez, parece que o Werner vai embora. Tá cheio de tititi aí, o UFC. Então, fica quieto. Então, o Serginho é a mesma coisa. Vai para Sauber, faz o seu feijãozinho com arroz, volta a mostrar serviço, e quem sabe dentro de um ou dois, porque eles são todos novinhos, Júnior. Daqui a 2 anos é chamado para uma equipe grande e acabou. Tá certo? Então é uma situação que a McLaren, agora o que ela fez? Ela tomou uma atitude que ela viu que depois foi errada, por algum motivo as coisas não ajudaram ainda. Don Slim segurou a grana, o Ron Dennis e o seu pai queriam uma grana, Don Slim falou, não dou um terço disso, aproveitaram disso como gancho para se livrar do moleque. E aí ele deu o tom paternal. Serginho, vai lá e prove que nós estamos errados. Então a bola está com ele, já.
Isso aí. Eu concordo com o Edgar. O Éder Metal diz aqui, diz aqui que o momento mandinar dele é sobre o Juanito na Penske.
Opa, parece que começou bem hoje. A equipe entusiasmada com o teste de,
então,
de acceptance.
O Éder Metal, acho que ele vai dar uma porrão em todo mundo na Indy, principalmente pelo fato de ter se acostumado com os toques da NASCAR. Olha, Éder, hoje ele entrou no carro ontem e já fez tempo parecido com Will Power. Depois de, a última vez que ele tinha guiado um Indy foi em 2000, 13 anos fora. Então, o El Diablo, eu acho que vai detonar, isso aqui eu acho. Uma porrada, esperar. Outra vai dar, porque na Indy todo mundo bate.
Então.
Mas acho que vai detonar.
Tá bom, tomara, é o que a categoria tá precisando. Ou seja, ela precisa, e eu também, eu mandaria a Luiz Razia para lá, eu mandaria uma série de pilotos para lá, porque a única coisa que está faltando agora é um tempero com bons nomes lá para dar um pouco de competitividade. Porque o Will Power também era um meteoro, e de repente...
Mas nas últimas corridas ganhou quase todas.
Então você vê que tem altos e baixos. O fato de você chegar lá e virar tempo não quer dizer que você vai ser o cara, porque de repente vai uma equipe com um conjunto um pouco melhor, e aí você começa a tomar e não sabe de onde. Então o certo é espera. Foi uma grande contratação, voltou num grande momento. Agora, eu não sei, Éder, mas comparar a NASCAR com... Não, nem dá, até pelas condições todas. Assim, é um grande nome, para mim é um cara que vai para brigar pela ponta, com 3 ou 4 nomes de peso que a categoria tem, entendeu? Vai para uma equipe boa e eu acho que isso só soma. Então, sabe, o Tony vai se somar com outros, com o Will Power, com nomes, e com esses ilustres desconhecidos que você nunca sabe de onde veio o cara, que chega lá e de repente faz chover. Teve os caras que fizeram chover esse ano. Eu não conhecia nenhum deles. Então, isso é muito relativo. Diz a lenda que é bom esperar. Vamos esperar, deixa começar o campeonato, vamos ver que condições que a Penske vai dar o carro para ele, tá certo? Quem vai ser o engenheiro dele. E se as coisas andarem naturalmente, eu espero que a gente tenha pegas lindos lá na frente, que é o que precisa para a gente assistir.
É isso mesmo.
Porque ultimamente a categoria tem ficado um pouco chata. Né? Então, quem sabe agora esses nomes, se pudesse pegar mais 2 ou 3, se for de resto para lá, quem sabe o Bruno Senna, que também continua já falando na Indy, se entusiasma e vá. Quem sabe? A gente precisa de atrativo, e o resto é torcer para o Montoya dar certo, porque bobo ele não é. Então, eu acho que é mais um nome de peso que vai se juntar numa categoria que tem tudo para ter um grande ano em 2014.
É isso aí. O Matheus MD falou que foi a primeira vez que foi ver o GP Brasil ao vivo.
Opa.
Simplesmente fantástico.
Deve ter gostado.
Quem ainda não foi, precisa ir pelo menos uma vez.
Viu que passa depressa na cara dele, né?
Mas é isso que os internos desse asilo chamado FIA resolve estragar a festa. Punindo o Felipe Massa. Ele disse que todo mundo sabia que o Chorão se ia deixar o Felipe passar, mas pra que estragar a festa num GP que teria tudo pra ser um fracasso se não fosse o público brasileiro quase lotando o autódromo. Coitado do Weber, então, vai ser condenado à guilhotina por dirigir sem capacete.
Mário, quando ele tirou o capacete, falei, tá louco, os caras agora vão matar. Se bem que vão punir ele, então, né, durante 24 horas de Alemanha, ele vai largar em 20º. Não, a Daytona é primeiro, né, então vai largar em 20º, penalizado por tirar o capacete na última prova aqui em Interlagos. Não é FIA?
Que cena, hein, meu?
Isso, mas muito bacana,
muito,
né?
Legal.
Viu? Que diferença, Currupeio, o Vettel de novo fez Currupeio, o Felipe fez Currupeio, o Weber fez, muito tirou o capacete, é isso aí que precisa. A FIA precisa mudar os seus conceitos.
O Chiqueirinho da MotoGP
fizeram lá, hein? O Chiqueirinho, você viu? Te falei que os Chiqueirinhos, eles estão copiaram a MotoGP, agora faz o Chiqueirinho, os caras ficam ali dentro do Chiqueirinho dando entrevista. Pô, custa fazer isso? Não custa, né? Quem sabe? Que eles puxem outras coisas boas, só que precisa trocar o ranço que tá lá.
Já tem uma coisa ruim, que a moda da Ferrari com a menina do gravador pegou, igual um vírus, quase todas, até na Williams.
É verdade. Isso é o famoso tirar da reta. Tira da reta. Falou ou não falou? Sabe, chama-se moda juruna. É a moda juruna. Juruna grava tudo, e as equipes também, porque os caras falam uma coisa, a imprensa publica outra, entendeu? Aí a equipe chama, o senhor falou isso, eu não falei, larga no rabo de quem? Do jornal. Então, como começaram a voar cobranças e na Inglaterra entra FII por trás da cobrança, o senhor falou, o seu jornal falou, isso tem que me pagar tanto, vamos na corte resolver. As equipes, rapidinho para tirar da reta, meteram as perdigueiras junto, os perdigueiros junto. Então, de quinta a domingo, o cara vai no banheiro, o cara liga o gravador aqui e fica na janela para ver se ele fala alguma coisa, entendeu? Porque está tudo gravado. E é bom para todo mundo, porque o evito eu não falei, tira isso acaba, falei no pronto, o senhor falou, está aqui, ó, tá certo? Eu estou enroscado com a Nextel até hoje, porque eu estou querendo encerrar o meu plano, porque eu não uso mais o rádio, e eles estão dizendo que quando eu pedi um abatimento do preço, eles estão alegando que eu concordei com a tal da fidelidade por um ano. Mas eu não me lembro de ter falado isso. Então eu estou pedindo a gravação faz uns 3 meses e não me manda.
Ah, você acha então, que eles têm a gravação?
Se a gravação tiver, se eu concordo, porque eu não me lembro.
A gravação quando eu liguei, só tem se você disse o que eles querem que você...
Mas então...
Senão não tem a gravação.
Mas assim, Júnior, mas veja, eu tenho de 300 vezes para 300 atendentes, cada vez que você liga é um, né? Não é que 300 vezes para o mesmo atendente, não. Cada vez que você liga é um atendente. Então, eu tenho reexplicado, porque você tem que explicar isso quando não cai a linha mais 2 horas para atender, você tem que explicar tudo de novo. Então, assim, eu não estou me negando a pagar. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu liguei para ter, olha, não vou mais usar o rádio, queria encerrar meu plano. Não, mas o quanto eu pagava 140 e pouco, 150 por mês. E eu não estou usando, para que eu vou jogar 150 fora? Num cato no jardim, tá certo? Não uso mais o rádio. Não, veja bem, temos um plano de R$48, só o rádio, não tem telefone. O senhor não quer experimentar um mês? Bom, tá bom, de 150 para 48, mais um mês, tá bom, experimento. Júnior, tudo bem, tirando a esclerose, eu não me lembro de alguém ter me falado em fidelidade. Ninguém me falou em fidelidade. Não, aí o senhor faz uma fidelidade por ano, opa, encerra, porque eu liguei para encerrar, acaba. Não quero, quero acabar. Tá certo? Vou pagar a última mensalidade aqui, encerrou. Muito bem, não, agora estou embaçando que eu... Então tá bom, então não estou... Me mandem a gravação, que aí eu pago a multa. Faltam o quê? Vai até março do ano que vem, eu somo do dia e pago a multa, acabou, porque aí eu aceitei. Mas me mandem isso ou algum documento que eu tenha assinado. Não manda, Júnior.
Não vão mandar, Júnior.
Então não manda.
Tem um problema parecido aqui também.
Então, e não há o que fazer. Porque aí te mandam entrar no site, porque você tem que ir na ouvidoria, da ouvidoria você tem que ir para Jacarepaguá, aí não é na ouvidoria você não acha, não consegue acessar, a senha mudou, aí você liga para pedir a nova senha 2 horas para te atender. Júnior.
Bom. É isso aí, vamos voltar aqui pro...
Então é isso, então as perdigueiras vão continuar, a moda juruna vai continuar, porque hoje não dá mais para pôr na reta, Júnior.
CJ Abreu, primeiro post dele no fórum.
Opa.
Prezados professor Adalto e grão-mestre Edgar.
Muito obrigado.
Estou com dor de corno por não poder ter ido na pizza.
Ô, louco, assim, na medalhinha.
Aliás, o doente foi em uma também, e lá o asturiano lhe confidenciou que deixaria a massa passar para obter o pódio. Que legal, hein? Reginaldo proferiu um silêncio ensurdecedor. Permitam-me abusar das questões.
Me permita, eu já sabia. ele é o grande Marlin do século XXI. Ai, meu Deus do
tipo céu. Lá de 2014 será mais para experimentos e ajustes. 2015 sim a coisa pega.
Deus te ouça, Abreu.
Com Alonso na McLaren e Hulk na Ferrari. Será?
Seria maravilhoso, viu? Seria maravilhoso. Porque aí podia botar Hulk e o menino lá que tá na... Tá lá na Marussia. A Marúcia lá. Nossa, ia dar uma dupla de molecada aí babando, viu?
Mas eu espero, Abreu, eu espero que você esteja errado e que a coisa já pegue agora em 2014. Não mais um ano morno. Queremos um ano...
É verdade.
Queremos um ano de...
Touro de novo, não.
Não, nós queremos pegas. Ele pode até ganhar 10 corridas. Contanto que o cara que chega em segundo... chegue a um segundo dele, tenha tentado ultrapassar 2-3 vezes, tenha trocado de posição, tenha dado pega, entendeu? O que não dá é passear. Passear realmente.
Ô Júnior, me permita uma sessão veneno aqui. Sessão veneno rapidinho, que homenagem ao Abreu aí, o primeiro post dele. Aí lá pelas tantas... está aí o capacete de Lewis Hamilton. Também ninguém sabia, né? Está o Cristo Redentor de braço aberto. É uma grande homenagem ao Brasil. O Brasil que ele adora, o samba que ele dá. Ele tem o samba no pé, ele quis dizer na sapatilha, porque no pé, que eu saiba, não. Em todo caso, ele tem o samba no pé. Corta para o capacete do Vettel. Está aí o capacete do grande campeão, com grandes homenagens ao Brasil. Aí eu começo a procurar, eu vejo o touro. Eu vejo a Torre de Pisa, eu vejo a Champs-Élysées. Eu tava em outra transmissão, Júnior. Eu vou trocar.
E agora, são todas muitas homenagens.
Ele estava esverdeado, ele achou que era uma floresta tropical.
É verdade. Só se aquilo era homenagem à Amazônia, porque o resto eu vi um touro do lado. Mas tudo bem, eu posso não ter visto, mas... Meu Deus do céu, que paciência que é para isso. Precisa gostar muito, viu? Precisa gostar muito. Vira para a direita, vira para a esquerda, vira para a direita, vira para a esquerda. Ele me passa recibo a cada 10 segundos. Eu não sei o que é virar para a direita. Mas enfim, vamos em frente. Depois... Mas Abreu, é isso aí, Abreu. Grande abraço. Escreva mais.
Ele pergunta também, diga, o Abreu, por que Interlagos não é melhor usada? Por que não deixá-lo o mais original possível? Os boxes originais não poderiam ser totalmente reconstruídos e atualizados? As outras categorias se beneficiariam também, não só uma que usa uma vez por ano.
Abreu, melhor perguntar no posto. Abreu, o que eu vou falar pra você, Abreu?
Ai, cacete.
Posto Ipiranga, irmão, não tem jeito, porque você concorda comigo? Tá lá na entrega do o seu pinteiro, na entrega do prefeito, não tirou da reta, hein? Nada como evitar de tomar uma vaia grátis em PTU na lua, ele ia dar cara pra bater. A dadinho de bobinha não tem nada, não, viu? Deixa quieto. Mas, meu caro Abreu, Posto Ipiranga. Você sabe, porque você está cansado de saber, Abreu. Você já sabe por quê, mas enfim.
É isso aí. Enfim. Abreu, acho que você teve a melhor resposta até agora. De
é verdade.
O Zanata, 48.
JJ. Babando lá na pizza. Isso.
Grandes puta, mestres Adalto Cowboy e Edgar de Melo Vettel.
Nossa, que maravilha.
Foi muito bom conhecer vocês lá na pizza. Pena que não deu para trocar mais figurinhas.
É verdade.
Vamos ter outras oportunidades, Anata.
Muito bem.
Ele disse que vai ser breve. A corrida em SP foi boa, mas acho que o treino acabou sendo mais emocionante que a corrida.
Não tem dúvida.
A pergunta é a seguinte, Edgar Adalto, vocês não acham que a entrada do box poderia vir lá de trás, do café? Sei lá, colocar o guarda-reio que divide a pista e entrada do box onde é a linha do box atual, acho que daria mais segurança e não teria essas punições por quem passar ou deixar de passar pela linha. É porque o que fizeram dessa vez foi fizeram lá um jeitinho brasileiro, né?
Ó, Zanata, quando eu estava administrador, passaram 5 ou 6 projetos de entrada e saída de box pela minha mão. Mandaram fazer. Como sempre, todo mundo tem reforma. Alguma coisa tem que se reformar. Mas várias foram as tentativas, inclusive dela vir de lá de trás, antes do café já fazer uma entrada, vir com um muro ali, até para liberar, porque aí você já quer passar rente o muro e acabou. Mas aí não, mas muro... aí bate no café, vem dar no muro por dentro, aí começa um cis. Mas de qualquer jeito tem muro.
É.
De qualquer jeito tem muro. Então, Zanata, é complicado. Eu acho que vai muito do bom senso quando você vai fazer a regra. Existe um perigo ali de você passar por dentro quando realmente tem algum carro indo pro box. Mas você não precisa nem colocar isso, porque o piloto que vem vindo está vendo que o carro está mais lento indo para o box. O piloto vê, o piloto automaticamente desvia. Então eu acho que com todos os pilotos, não exclusivamente com Massa, Eles poderiam ter tido um pouco mais de bom senso quando tomar essa medida. Avisa uma vez e pune na outra. Mas aí é um critério da FIA. Em função de todas as atitudes que a FIA toma, de tudo que ela proíbe, que não pode, que não deixa, eu não sei, ela vai querer 20, 21, 22 freiras guiando Fórmula 1, porque do jeito que vai, daqui a pouco você não pode fazer mais nada. Agora tira o DRS por causa daquilo. Você vê que fizeram, diminuiu o número de ultrapassagens esse ano. Só Interlagos é um absurdo o que diminuiu de número de ultrapassagens em relação ao ano passado. E isso que a pista estava um sebo. Quer dizer, então, é complicado. Não? A gente tem que rezar para que o bom senso volte a prevalecer, para que você tome medidas realmente efetivas, porque os carros são extremamente seguros. Agora, você se limitar a punir um cara porque ele veio por dentro, porque ele vem a quase 300 por hora ali, mas isso é instinto, você vem mesmo. E você pega, sobe, vira lá embaixo na junção e dá gás numa Suzuki 1300, numa Hayabusa. Você vê o que acontece no café. Se vier quando você chega lá,
vira curva, aquilo é curvona.
E aí você tem que vir tudo aqui pra dentro. Você vai lembrar na hora que pega um cara atrás, você se pegando ali, que tem que passar por fora da faixa? Tá bom, aconteceu, mas não tinha ninguém entrando, não tinha nenhuma Marúcia, não tinha nenhum Maqueta, não tinha ninguém entrando.
Olha,
no box.
Olha, eu vou fazer a defesa do diabo. Eu não achei, eu achei que foi avisado antes.
Mas o que que eu disse, Júnior? Eu só estou dizendo que não foi justo, mas se foi combinado, não tem do que reclamar, Júnior. Eu não estou defendendo o Felipe. Eu acho que o Felipe errou. Não,
mas é que muita gente está puta da vida aqui. Tem muita gente puta da vida aqui por causa disso.
Mas paciência, então. Mas se foi combinado, o combinado não sai caro. Ele ouviu isso na sexta-feira. É que na hora, ele, você, eu, os nossos internos, qualquer um vindo a 300 por hora, você acaba vindo para dentro. Isso é instinto. É instinto seu, você não vai fazer por fora para ficar com o muro na sua orelha. E a FIA não quis saber, e ela já tinha avisado. Independente do rádio ou não, ela tinha avisado. O Felipe foi reincidente, tchau amigo, não tendo o que reclamar. Lamento, lamento.
E o Garibe também dá uma dica aqui de uma série nova, viu? Under the Dome.
Under the Dome.
É baseada no livro do Stephen King, ele tá adorando.
Opa, deve ser boa, vou fuçar.
Vou falar, já olhei agora enquanto a gente estava falando, já olhei lá no MDB, está a nota 7,2.
Opa, a média é boa. Opa, a média é boa. Vamos atrás. Anata,
é nós e vamos pro Epta ano que vem.
Isso aí.
Com JJ. Não tem, não dá outra. Você viu? O Zanata foi com camiseta, bom, não posso contar, porque o que acontece na pizza fica na pizza.
É verdade, o que acontece na pizza fica na pizza, é verdade. Mas bonita a camiseta, hein, Fernandinho? Eita, né? Bonita a camiseta.
O Juliano Larim quer comentar duas coisas sobre a corrida. Weber andando sem capacete me lembrou o assassinato do Kennedy. Já imaginei alguém da FIA ao gatilho.
Devia ser aquele grego lá. Aquele grego ilustre desconhecido, aquele mancebo.
E se o personagem principal da corrida não foi a chuva? Eram dois meteorologistas, um comentarista, um bruxo com bola de cristal na cabine da Globo e estão esperando até agora lá no paddock.
É verdade. Batendo tambor, inclusive. Que coisa, hein? Isso aí. Pô, e mostrando o satélite.
É, sem parar. E olha, o Galvão querendo explicar ali, não deixando ninguém falar o negócio do satélite.
Mas, não, eu falo para você, eu falo. No fim, a gente perguntava onde eles iam jantar para ir para outro lugar, sócio. Eu falo para você. Quando eu estava de saída nos últimos anos, doente, onde vamos? Vamos lá, não mais, obrigado. Nós íamos para outro quarteirão. E não dá. Chega para jantar, ninguém fala. Qual é o assunto? Vulcão, tsunami, tufão, viagem à lua, guerra das estrelas, tudo com ele. Eu estive com o Obi-Wan Kenobi e ele me falou: pô, mas o Obi-Wan Kenobi é um personagem de ficção. Não, mas o pai dele. Tá bom.
Então, deixa aqui. Ou o criador dele.
É, o criador dele. Nós, íntimos. Quando nós íamos fazer xixi nos banheiros de Londres, eu mereço. Mas enfim, eu sei que a meteorologia. Olha, meteorologia os caras não aprendem. Tem previsão de chuva a semana inteira. Aí bate um vento à noite e já aparece um puta sol no dia seguinte. Amanhã vai fazer sol, bate o vento, traz a chuva e chove uma semana. Tá uma semana chovendo. E agora? E não sai daí, a frente estacionou.
O Perin EB já está com síndrome de abstinência.
Opa!
Principalmente de NASCAR e Fórmula 1. É. E diz que agora, no jeito, nos próximos meses, é curtir as séries indicadas pelo Edgar e a NFL sugerida pela Dalton. Ainda não entendo muito, mas torço para o New England Patriots.
Que... Aliás, ontem eu estava vendo o New England Patriots com o Tom Brady.
Tom Brady, no domingo.
Eu vi o replay,
você viu o replay ontem.
O replay ontem, mas infelizmente eles estavam empatados, faltava 2 minutos para acabar o jogo, 32 a 32. Eu não sei quem ganhou.
Foi a maior virada da história. Eles começaram.
Ganhou
o Patriots.
O Patriots?
Eles começaram perdendo de 24 a 0.
Exatamente.
Tava 24 a 0 para o Broncos.
Isso, aí encostaram.
Aí eles, no terceiro quarto, eles conseguiram empatar o jogo. E aí no quarto, todos os dois times foram até 31 ou 32, não lembro. Aí na prorrogação o Patriots ganhou.
Ô Júnior, que aflição que dá aquela disputa, lançamento preciso de 100 metros e a bola passa no meio da mão.
Incrível, né, meu?
E cai no chão, passa no meio da mão, vem na mão do cara. O cara estica o braço, ela passa no meio da mão, só que cai. Agora, o Tom Brady é fera mesmo, meu. O cara pra lançar é brincadeira. O outro também não é bobo, não, viu lá o...
Peyton Manning é um dos melhores da história, mas é que ele tá meio velho. Ele fez...
É, eu vi que ele é meio coroa.
Ele fez uma operação ano retrasado no pescoço e tirou um pouco da força dele do lado direito.
Eu vi que o chassizão dele precisa ir pro esquadro. Tem que botar no gabarito. E
como tava ventando muito, os lançamentos precisavam ser fortes.
É, puta, dava pra você ver a bola balançando. É. Quando o cara mandava aquelas puta pombos sem pena, a bola vinha balançando com o vento.
Então ele sofreu por causa disso, o Peyton Manning. Mas o Tom Brady detonou.
Puta que coisa, quer dizer que ganharam. Pô, eu tive que desligar, faltava 2 minutos pra acabar.
Ganhou o Patriots. Puta, um field goal na prorrogação.
Nossa.
Foi bem legal, foi um jogão.
É, eu assisti ontem um grande. Eu assisti pelo menos ontem uma meia hora. Só que, meu, sai muito pra comercial.
Sai. Sai muito pra comercial. Deus,
você tava me irritando.
Isso é verdade, sai muito pra
comercial. Vou ter que gravar. Já vi tudo. Vou ter que gravar pra poder acelerar.
A gente tem que ver um jogo junto, Edgar.
Eu preciso, porque eu quero aprender umas manhas aí que eu ainda danço um pouco. Se bem que os meninos explicam bastante.
Explicam bem, são bons, né?
Mas tem coisa que eu grito Shazam. Mas tem coisa que eu grito Shazam. Porque ele acha que eu já sou cara antigo. Eu não sou, tô chegando agora, entendeu?
É, mas bem legal.
Mas nós vamos ver uns jogos bons.
E o Cowboys ganhou domingo também. No último segundo ganhou do Giants. Que o pessoal tava me tirando uma, lembra?
Isso.
Ganhou, agora tá 6-5, é o líder da divisão. É isso aí.
Muito bem. Vamos lá.
Vamos agora pro Heriberto Macedo.
Grande Heriba! Ó, Júnior, tem um recado aí pra ele. Ô, Heriberto, mandei o seu cartão pro Bernie e ele me disse que já tem um jumbo a caminho do Brasil com vários advogados. Deve desembarcar em Fortaleza quinta ou sexta-feira pela manhã e o senhor será chamado ao fórum local para prestar depoimentos.
Se cuida, Heriberto. Se fosse você, eu ia para Zamboanga hoje.
Ah, exatamente, é o melhor lugar. Ninguém te acha. Ninguém tem. Ou então vai para Itália, que lá acha, mas não há o que fazer. Tá certo? Que lá, vai para lá, lá fica. Qualquer coisa, corre para casa de Francisco, né? Porque tá ali pertinho. Mas em todo caso. Que manda o Heriba? Grande Heriba, figuraça, hein?
Por ele falar da pizza, adorou conhecer todo mundo.
Figuraça, fora de série.
Uma figura. Muito gente boa. Nossa. Diz que trocaram o último dia o setor H pelo setor ao lado do G com o pessoal do hotel, foi a melhor coisa que fiz. Olha. É muita palhaçada a gente rir toda hora da chegada, desde a hora que chega até a hora que sai. Fiquei chateado por não vender cerveja, só vendia Nova Skin.
Como assim? Refresco? Como assim?
Só vendia Nova Skin, o pessoal fala que Nova Skin não é nem cerveja.
Pois é. Só aquela delícia de Vettel que acha, né?
Vettel está pilotando fino, o cara simplesmente não erra.
Impressionante. Estou contigo, Heriba.
Felipe Nasser fala como se já estivesse na Fórmula 1, diz que negocia com equipes como Lotus e Force India. Será que ele supera Maldonado e Pérez com dinheiro e experiência do Hulk para uma das duas vagas? Eu acho
Ô, Júnior, deixa eu perguntar uma coisa pra você. A propósito, o Heriberto lembrou bem. Como é que ficou o negócio do Felipe, hein? Que tava um tititi que ele seria piloto reserva da Williams. O que que deu que eu não li mais nada?
Então, aí soltaram que o pai deles, que ou era piloto titular ou não era nada. Eu não sei se o pai dele teria dito isso mesmo.
O pai ou o tio?
É, disseram, soltaram que tinha sido o pai.
Então não foi o Amir, foi, tá certo.
Uhum. Eu acho que sentar no carro, ele só vai sentar se for o Marúcia ou o Keita, lá atrás, entendeu? Eu acho que em equipe média ele não vai sentar no carro titular, não. Eu acho que não.
É, porque você vê que os antecedentes são péssimos. É. Começando pelo Razia e chegando no Italianinho, o Italianinho simplesmente foi trocado aos 52 do terceiro tempo.
E o pior é que ele tem razão, né?
Vem com pedigree. É. No fim, o tiro saiu pela culatra. Pra você ver como o box acabou com o muro acabou com a Lotus esse ano.
Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Quando a Lotus decidiu colocar o Kova, eu aplaudi.
Não, hoje, pela experiência, eu sempre dizia, ele é um piloto honesto. Ele é um piloto honesto, mas é isso, ele fazia isso na McLaren, pega o histórico dele na McLaren.
Eu aplaudi, mas hoje já não aplaudo mais, ao contrário, devia ter dado a chance pro italiano, que é piloto de reserva, era ele que tinha que ter guiado mesmo. Porque não marcou nem ponto, Kova, pô.
Nada. Com aquele foguete, não tinha como não marcar ponto. E justo ele, que é um piloto honesto, não se expõe, nada, não divide. Ele não tem tempero. Ele parece um jovem velho. É. Você olha, parece um ancião de 83, sentado no cockpit. Tá certo? E não cheira, não... Eu vi ele conversando nos Estados Unidos com o Luiz Hamilton. Assim, o Luiz Hamilton parece que estava tomando a bênção de um tio. Enfim. É isso. E a escolha de novo do seu Boullier e do senhor Lopez foi errada. Como erraram muitas vezes, o que estragou a Lotus esse ano foi o muro. O menino fez a parte dele, o Grosjean, tá certo? Foi. O Kimi, enquanto recebia, ainda depois que tomou um jambão, também já vão pentear macaco. Aí escolhe um bom.
Vamos operar as costas que eu ganho mais.
Vou operar as costas que eu ganho mais. Nem a Ferrari sabia que ele operava as costas. Nem a Ferrari sabia. Eu até já sei que deve ser algum daqueles foguetes no barco, escorregou, caiu, bateu as costas. Dizem as más línguas que foi em Mônaco. Mas que estava para lá de Bagdá.
Naquela plaquinha, Bangladesh, 5 quilômetros.
Exatamente. Diz que estava instrumentão, deu uma escorregada no convés e voou de costas no chão. Ficou ruim, viu? Para não lembrar, é porque realmente devia estar instrumentão. Mas enfim...
Nós temos aqui o Aura Drummer, ele não faz pergunta, ele só dá umas opiniões, ele ficou bravo com a punição do Felipe Massa, achou que o Luiz Hamilton mereceu a punição, adorou a leitura labial do Filipinho.
Ah.
Galvão está melhor que o Zorra, elogio, hein?
Louco! O Galvão agora está se especializando em leitura labial.
E ele disse que achou esse GP Brasil um dos melhores da temporada, uma corrida emocional e festiva, me lembrou F1 dos tempos idos, Marques sem capacete, valeu a prova, que venha logo 2014.
É verdade, Aura. Isso aí. É verdade. Isso aí.
O AP Turbo.
Aí, tava lá o APzão. Tava lá o APzão, firme.
Tem delongas. Vocês acham que o Dom Alonso iria mesmo deixar o Felipe ultrapassá-lo para terminar no pódio? Já respondemos.
Eu tenho minhas dúvidas. Eu não acredito, AP, me desculpe, eu não acredito. Pode até o Alonso ter uma recaída, mas dominador como ele é, na dele, que chama sempre a equipe para si, e você não se iluda que o Kimi vai chegar lá, a equipe é dele, não tem conversa. Não mudou até agora, vai mudar agora por quê? E agora que está envelhecendo, vai mudar? Poderia até ter um gesto nobre, talvez até em termos de marketing fosse até interessante, até para quebrar um pouco aquela postura, tá vendo? Todos quebraram a cara, Alonso é humano. Tá bom. Mas, por enquanto, serão só especulações, porque infelizmente o Felipe foi punido e nunca saberemos.
É isso aí. Ele pergunta se a gente não acha meio falsidade toda essa festa de despedida. pois na primeira oportunidade que tiveram, a Ferrari pediu para o Felipe deixar o Alonso ganhar.
Mas, turbão, aí é da regra, né? O Felipe também sabia, conhecia a regra. Quando você conhece, é que nem a história da penalização. Tinha sido falado no briefing, ele sabia. Os caras avisaram a primeira vez e a segunda vez, ele, na hora, continuou preocupado em mandar o quiabo, que ele queria chegar bem, era o grande prêmio de despedida dele, passou em cima, os caras não perderam o gancho de aparecer. Porque é o único momento que eles têm para aparecer, os comissários. É aquele momentinho ali, os 15 segundos de Andy Warhol. É ali. Porque acabou dali, se você encontrar o cara no aeroporto, você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Você conhece, já viu o grego na sua vida, o cara lá da do governo? Não. O único que você conhece é o Charles Whiting, só. O resto você não sabe quem são os ilustres mancebos. Tá certo? Então é aquele momento que eles usam o autoritarismo deles. Mas, infelizmente, tinha sido falado, tem foto, foi ilustrado, passaram filmes, o cara deu várias preleções, o local, foi tudo feito. Eles tiraram até foto ali perto do lugar, todos os pilotos, tá certo? Infelizmente, na hora da briga, o Felipe, você, eu, qualquer ser humano, esquece que você está no pau. Então, foi justo? Não foi. Mas o que está combinado não sai caro. Lamento, é uma pena pro Felipe. Mas se Deus quiser, ele vai fazer um bom ano ano que vem e vai dar volta por cima. É importante ele continuar na Fórmula 1. Pau na máquina.
O Oswaldo FF, que ficou grande Adalto, grandíssimo seu Edgar, demais membros da grande CLA, Confraria do Loucos, ficou triste semana passada ao me dar conta que o traçado de Interlagos é o segundo menor da Fórmula 1. Só é maior que o traçado de Mônaco.
É mesmo, é verdade.
Busquei informações na internet, olhando imagens da pista, vi também algumas propostas e projetos de alterações do traçado. Uma delas me chamou a atenção, não pela proposta inicial de revitalizar o traçado antigo, mas porque, acho eu, corrijo um problema do atual traçado de Interlagos, a curva do café. A proposta é de que, utilizando a junção antiga, a passagem pelo café fica quase reta, não sendo necessário derrubar arquibancadas nem utilizar desvios. Aí ele coloca aqui a foto aqui no fórum. Eu não lembro bem, mas o Edgar deve lembrar. O problema é que se usar a junção antiga, eu acho que não tem área de escape ali. Se o cara escapar na junção antiga, o cara vai direto no muro.
Sem dúvida.
Cria um outro problema. Por isso que não tem mais também a curva 3, porque não tinha área de escape também.
Não.
Nunca vai ter. O pessoal às vezes fala, não, vamos Interlagos antigos. Não dá para fazer.
Não dá. Você tem que fazer a ideia, uma das ideias da reta oposta é que o S do Senna seria um pouco mais para frente, porque teria toda a curva 2 de área de escape. Porque na curva 2 também não tem a caixa d'água e cartódromo. Não tem nenhum. Ele não tem para onde ir. É que nem a 1 está no limite. Por isso que fizeram o Senna, você tem que diminuir muito a velocidade. Porque ali você vai parar dentro da faculdade, tem uma faculdade ali atrás. Então não tem jeito, infelizmente não tem jeito. E você vê, com os custos de hoje, você já viu que já passou para 2015 a reforma. E assim mesmo já vai se gastar uma bala. Você viu a brincadeira dos estádios aí, que já quanto vai a mais? E os caras continuam empilhados em pronto-socorro. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim. Porque era um dinheiro que poderia ter sido gasto para você melhorar a condição de atendimento de quem precisa. E outra vez vai se gastar uma barbaridade para... Então deixa assim que está muito bom, já vão gastar para ter que fazer o box novo, porque eles querem que as equipes agora reclamam que ficam num lugar muito apertado, os mecânicos não têm espaço para transitar com os pneus, é muita gente dentro. Osvaldão, segue a vida.
O Marcel diz que está... triste, porque segundo a organização, 66 mil espectadores acompanharam a última prova da temporada.
Eu li isso aí, Júnior. Mas será que foi isso mesmo? Eu vi uns vazios lá. Será que foi isso mesmo? Nossa. No meu tempo era assim, porque é assim. Depende do lado que você olha. Tem passeata. Então, tem passeata. Aí a PM, de quem é a passeata? Não, a passeata é do PT. 5 milhões de pessoas. Não, são os estudantes. 32 pessoas. Então, você chutar, é que nem quando fazia... era como era feito o cálculo das arquibancadas dos tubuleiros Interlagos. O cálculo da bunda era das mulatas do Sargentelli do Rio. Tá certo? Então, onde sentava uma mulata, dava para sentar três. Aí tem que botar umas 50, uns 50 lances a mais. Então, esse negócio de 66 mil é muito relativo. Depende de como você olha e quem está avaliando. Não sei. Eu nunca, não, 80 mil pessoas. Os ingressos estão vendidos já 6 meses antes. Nunca acreditei nisso. Que toda vez sempre sobrava um lugarzinho. É claro que quando tinham os pilotos brasileiros na jogada, saía a gente pelo ladrão. Mas isso acabou faz tempo. E daí dizer, não sei, eu nem saberia como fazer esse cálculo, mas eu gostaria de ouvir uma análise isenta. Porque você vai dizer que tem 66 mil, obrigado.
É. E outra, se tiver que bancada para 80 mil, tem 66 mil, está sobrando muito lugar.
Fora-se, tá.
Bom, o H. Alves está triste porque não foi autorizado a participar da pizza.
Opa, mas como assim? Mas teve um que levou a titular.
Eu não sei.
Será que foi a titular que
precou? Talvez, é. Vai começar a campanha para a pizza do ano que vem.
Oba, eu sei que teve um que levou a titular.
É. Teve um que levou.
Teve um que é muito simpático, o casal. Muito simpático.
Ele fala também bastante do autódromo, mas aí ele pergunta, que a gente já falou, mas ele pergunta aqui, ó. Por que os atuais pilotos brasileiros são milongueiros destruindo uma imagem construída com muito esforço? Só o Rubinho achava que ele iria voltar para a Fórmula 1. O Massa, depois de fazer um péssimo treino na sexta, não andar no sábado, promete que vai largar entre os 5. Nem a mãe dele acreditava. Sugiro fazer como a GP2, 8 primeiros largos invertidos na última corrida. Não seria interessante ver Vettel, Alonso, Lewis empurrando pedra morro acima a cada corrida, tendo que ultrapassar pelo menos uns 4 caras na marra?
Alves, eu vou falar uma coisa para você, meu amigo. Lembrando o querido comandante Rolim Amaro. Isto na Fórmula 1 não terá. É. Inversão de grid. Alves, esquece, não, querido. Esquece.
Não tem como.
Isso é. A aviação, até nisso a aviação tem muita coisa. A Fórmula 1 tem muita coisa parecida com a aviação. Tudo não terá. Sempre vai faltar uma coisa. A Mercedes tem Lewis Hamilton. E tem Queijinho, que bela dupla, né? Mas não tem Newey. Tá certo? A McLaren tem Serginho e tem Button, mas não tem Newey. Aí, mas a Red Bull tem só o Vettel, mas tem Newey. Ah, mas tem o Weber, mas não aprendeu a guiar o carro do cara. Então, tudo não terás. Então, acho muito difícil. E também, o Alves, cada um é cada um. O cara, quando chega na Fórmula 1, ele vai dar o melhor dele. É que os tempos mudaram, a situação mudou. Você já não parte, hoje já não tem tanto feeling próprio do piloto como você tinha antigamente. Hoje é tudo muito informatizado. Hoje você tem mais operadores mais pilotos informatizados. Você vê que o Vettel entende como ninguém o cara do Newey. Por isso que ele é preciso, que ele não erra, porque ele sabe que não pode sair do trilho. E é ali que ele tem que aproveitar, e é daquela maneira que ele poupa os pneus mais do que os outros, e é por isso que ele sabe tirar a água do joelho quando precisa. E os outros ficam apanhando, são mais agressivos até que ele, são melhores do que ele, guiam mais rápido que eles, são pulverizadores, são tudo mais que ele, só que ele é 4 vezes campeão do mundo. Quem é o inteligente, Alves? Então, eu acho assim, tudo ao seu lugar. O cara, quando vai para lá, ele vai. Só que às vezes o carro não ajuda. Você imaginar que a McLaren tinha um meteoro, ia fazer um carro horrível para esse ano. A Ferrari, a partir vindo de um mesmo regulamento, ia conseguir piorar um carro que já tinha nascido errado o ano passado. O carro era tão errado que, quando proibiram tudo e mudaram o regulamento em Silverstone, eles ganharam. A única coisa que eles ganharam. Aí voltou o regulamento e continuaram a virar saco de pancada. E conseguiram não melhorar para esse ano. É difícil. Aí o que o Alonso pode fazer? Fazer o que ele sabe. Guiar que nem um louco, o Felipe também. Só que não tem mágica. O Vettel vai lá rindo sequinho e crava todo mundo.
Crava? Como é crava?
Não.
Passeia.
Sabe? Passa por Passeia. Cima e vai continuar passando por cima. Porque não é bobo. Não achem que o Vettel é bobo. Não,
mas quem acha?
Sábado isso? Vocês não dizem que tem o Rayman, que tem isso? Então tá chovendo hoje? Então, com licença, quanto falta? 10 segundos para acabar. Meteu 1.1 segundo no segundo tempo. Cadê o resto? A chuva não iguala para todo mundo? A chuva iguala para todo mundo. E Então, Alves, vamos rezar, terço na mão, oremos, 2014 é a nossa esperança da Fórmula 1 voltar a ter vida. Porque se errarem a receita, vai ter que aturar o touro de novo o ano que vem.
É isso aí. O Leandro, 78, então, ele pergunta assim, né, a gente já falou até sobre isso. Provavelmente vocês estão comentando sobre o desempenho do Cova na Lotus. De qualquer forma, pergunta, o Valsec teria ido ainda pior? Eu acho que não, acho que depois
eu acho que disso... Não. É, porque, como falava o outro lá na porta da piazza lá, da Via Romana lá, merda por merda, marcha real, mete o Valsec lá, porque já não fez nada ali, põe aqui. O que mais que podia fazer? Pelo menos vou ter andar com vontade lá, não ia se preocupar, se bater e destruir, paciência, estamos encerrando o mesmo ano.
É isso aí. Aí ele fala assim, ó, sobre o conformado Hamilton, para mim, ele parece satisfeito por ter sido campeão e estar numa equipe de ponta. Por ser famoso e manter seu status quo. O resto é festa. O mesmo penso de Raikkonen deve ser, né? Uhum. São talentos natos, mas não estarão nem aí se não conquistarem mais um título. Já Alonso e Vettel podem até não ganhar, mas nunca se conformarão. Eu não acho não, mas tudo bem.
O Lewis Hamilton entrou numa fase muito down, né? As coisas eram muito erradas, teve a fase da bonita que foi difícil, ele é muito sensível, entendeu? Ainda não se achou para guiar a Mercedes, aí quando toma do queijinho aí fica mais puto ainda, a outra liga de madrugada para infernizar, se soma tudo isso, é 3 décimos, 4 décimos, não tem perdão. Aí ele vem com essas... Acho que nunca mais na vida serei campeão, dramático, shakespeariano, essas coisas de Lewis Hamilton... Apaga, cara. Eu li outro dia que ele quer começar como um novato. A melhor coisa que ele vai, apaga. Arruma uma noivinha feijão com arroz, tá certo? Que não enche o saco dele, bota a cabeça no lugar, já sabe. Agora, fica com o holofote em cima, a hora que desliga a lâmpada, o cara se perde. E os caras, pra desligar a lâmpada, é rapidinho.
Olha, eu não acho, né? Eu acho que o Lewis Hamilton, pelo carro que tem, foi bem, fez bem, muito mais pontos que o Nico, ela ganhou também em posição de grid, fez a Mercedes ser vice-campeã, que o ano passado tinha sido quarta colocada, ou quinta, não sei. Eu acho que foi bem. Agora, ele não acha que foi bem, porque ele achou talvez que fosse detonar com o Nico, e não detonou.
É verdade.
Então, mas... É o seguinte, Fórmula 1, ou automobilismo em geral, não só Fórmula 1, é muito equipamento. Se o cara não tem equipamento,
não tem mágica.
Não vai fazer mágica, entendeu? Não, então, o trabalho dele fez, ajudou a equipe a ser vice-campeã do mundo, chegou em terceiro lugar no campeonato, com o campeonato de pilotos, sendo que o ano passado, os últimos 3 anos da Mercedes tinham sido 10 vezes piores.
Agora... Até porque a Mercedes também vinha começando, vinha com aquele furo, não se entendia ninguém lá dentro, ficava aquela mexericagem de muito cacique, como aliás ainda continua, né? Ele até que botou uma ordem na casa. E eu acho que o trabalho dele e do Queijinho foram muito importantes.
Foi, você viu, foi coincidência
ou não? O Weber, bem ou mal, ajudou para a burra, de boa, fazer todos aqueles pontos. Mesmo com as besteiras que ele fez em largada, as erradas que ele dava, o cara ajudou muito, que é uma somatória, né?
E coincidência ou não, ele saiu da McLaren ganhando corrida, fazendo pole, ganhando corrida, e a McLaren foi para... Não fez um pódio esse ano.
Exatamente. Então, exatamente. Não, e ainda bem que ele saiu. Imagina se ele tivesse na McLaren com esse carro que teve esse...
Estaria reclamando pra caramba.
Nossa, não, já tinha brigado.
E viraria um Alonso 2, que todo mundo hoje... Parece que eu odeio o Alonso, né?
É verdade. E aí eu li outro dia que Ron Dennis não queria que Lewis Hamilton fosse para a Mercedes. Ah, para, me engana que eu gosto. Acho que o Ron Dennis ia pagar o que ele estava pedindo. Mas deu graças a Deus que foi, que não ia pagar de jeito nenhum o que ele estava pedindo, porque ele merece. E era muito melhor você ter um dinheiro entrando do Serginho, trazendo dinheiro do Slim, e deixa ele ir para a Mercedes. Ainda mais negociando do jeito que o Ron Dennis é. Imagino.
O Ricardo Tavares continua no mesmo assunto, ele fala do Hamilton também, e está feliz de ter conhecido a gente na pizzaria. Nós também, Ricardo.
Nós também.
E ele está dizendo que hoje saiu a notícia que o Hamilton disse que vai se preparar para o próximo ano como se fosse seu primeiro na Fórmula 1.
Ai, que bom. Isso
aí. E que não ficou feliz com seu desempenho esse ano. É bom, isso é sinal que o cara quer mais, entendeu?
Ricardo, você não tem a dúvida que se a Mercedes fizer um carro bom, o Lewis Hamilton vem na jogada do ano que vem. Você não tem a menor dúvida. O piloto, para isso ele é. Ele, Alonso, tem 4 ou 5 pilotos aí que são fora de série. É só os caras que têm dinheiro acertar a receita. Porque você imagina os outros que não têm dinheiro, que loteria que é. Já é uma loteria para quem tem dinheiro, só que os caras vão investir, tá certo? E aí, claro, vão ter uma condição um pouco melhor de deixar as coisas mais depressa. Então, se ele tiver um carro bom, você não tem a dúvida que a Mercedes está na jogada e ele vem porque ele é pau para toda a obra também. É só arrumar a cabeça dele. Porque ele é muito de altos e baixos. Então, quando ele começa a ganhar, ele vem num astral bom, tá certo? E isso pode ajudá-lo. É só ele se segurar, eu não tenho dúvida que ele tem tudo para fazer um campeonato. Vai depender mais da Mercedes dar um carro bom para ele. E se ele começar e o carro não vier, ele se afunda rapidinho.
Depois ele diz o seguinte, é uma coisa interessante aqui, ó, Edgar. Se falou muito na despedida do Weber, na do Massa, da Ferrari, mas ninguém comentou sobre o fim dos motores Cosworth na Fórmula 1, que infelizmente teve um final que não é compatível com sua importância para a história da categoria.
Ah, sim, sem dúvida.
É verdade, é uma pena mesmo.
Mas, Ricardo, é verdade, foi bem lembrado, foi importante, porque na nossa época foram os motores que realmente falaram muito e tiveram, foram a base de uma categoria muito igual, que proporcionou realmente grandes pegas e ainda acabaram se sobressaindo os pilotos que tinham ainda mais talento, né? Então a gente sente, mas, Ricardo, não tem jeito, a vida passa. Tudo passa na vida, como vai passar, como a Red Bull vai passar também, você não se iluda, como a Ferrari já teve grandes momentos e já... A Ferrari ficou 30 anos sem ganhar um campeonato. Então, e voltou, e a McLaren já foi, já voltou, a Williams já foi, e agora a gente está torcendo para voltar. É o ciclo da vida, não tem como.
Ninguém então, se mantém no topo o tempo todo.
Não, ninguém se mantém. Por isso que tem que aproveitar. Então não tem que tirar o pé, não. Deu sopa, vai ganhar 204 vitórias, ganha 204. Você não sabe quando vai ter outra chance. É. Então tem que ganhar. Sinto muito, é chato, mas a culpa não é sua. Você está seguindo o regulamento. Os caras que acham, se você está fora aqui, tem a gente competente para achar. Não acharam? Então engula, sócio. Porque a vida é assim. Você não sabe se vai ter outra chance. A gente não sabe. E se de repente amanhã vier uma Force India o ano que vem? Você não sabe. Como assim como a Red Bull veio, de repente apareceu e nunca mais saiu do topo. Quando todo mundo esperava Mercedes, Ferrari, isso, aquilo, e aí? Honda. O bom dos fabricantes é que nem Toyota, que eles entram, não ganha, sai. Então você não tem chance de pegar a fase não. Você vê, já estão começando a fuçar o carro do carro de 2015 e já estão tirando gente boa das outras equipes. Já começou, porque já viu o seu Toto Wolff meter a boca outro dia. Já estão roubando o técnico aí. Por quê? Porque eles querem voltar em grande estilo para voltar por cima. Se em 2017 tomar um charuto, paramos. Sai fora. Como a Toyota fez, como todos fazem.
A própria Honda fez várias vezes.
Várias vezes e vai continuar fazendo. Só a única que continua tomando cacete é a Pirelli.
E a Ferrari, né?
É, bom, porque senão já era para ter largado. Imagina que a Bridgestone ia ficar com esse coisa. Já tinha saído faz tempo. Vê quanto é que é a multa aí, Bernie. Vê quanto é que é. Até logo, vai rende muito mais do que ficar levando porrada toda segunda-feira. porque sabe, os caras não sabem que pneu de Fórmula 1 não tem nada a ver com pneu de rua. É para os caras é a marca que vale, tá certo?
Bom, temos aqui o Patrick Joinville, primeiro post dele também. Caríssimos Patrick. Adalto e professor Edgar, acompanho vocês há mais de ano e foi espetacular encontrar um site com informação fundamental e aí num programa de Fórmula 1, com bom humor e informação. Já disseminei o site de vocês aqui em Santa Catarina, vamos ver se montamos a Brigada Catarinense.
Oba!
Monta aí, Patrick.
Já tem a Brigada Gaúcha?
A Brigada Gaúcha.
É, então.
Pesquisando
também. Grande Fábio Bonato que estava aí com tudo na
pista. É, verdade. Ah, Fábio Bonato veio de carro, acho.
Opa, representando aí o Esquadrão Gaúcho aí. E teve um gaúcho aí que furou, viu, sócio?
Teve, né?
Um gaúcho que tá morando aqui perto agora.
Que não apareceu também, né?
É.
Que, mas, enfim, e coincidentemente é outro que devia pizza pra mim também. Mas
com eles combinaram?
Que apostou também lá no buchinho, né? E ganhou o JJ e cadê minha pizza?
Interessante isso, interessante, né? Justo os dois empipinados tiveram uma reflexão.
Eu acho que o César NC foi ter alguma coisa com o Mr. Crochê, em todo caso.
Cezão, vamos lá, Cezão, pau na máquina.
Bom, o Patrick Joinville continua aqui dizendo que pesquisa também no site da Sky Quem sabe um dia vamos ter uma transmissão decente como a deles? Opa. E gosto do Gary Anderson no site da BBC, daí vem a pergunta. Alguns dizem que o Ross Brown poderá ir para o Williams em uma troca de ações com Toto Wolff. No site da Sky tem um vídeo do Ross saindo do paddock da Ferrari. Por último, segue um vídeo do YouTube do Vettel estourando o último motor V8 da Fórmula 1. Sensacional. Quero ver se ano que vem vão na pizza. É isso aí, vem na pizza.
Legal, Patrick. Bacana, Patrick. Obrigado. Viu,
pelo valeu, abraço.
Escreva mais, viu?
É a última corrida do V8 mesmo.
É, essa história, não sei, eu acho que eu não sei se foi o Litão, alguém contou isso, que esse negócio de ações aí do Toto Wolff com o Brown.
É, tem mesmo.
Né? Quem sabe, de repente, podia ser uma troca. Eu estou torcendo muito para o Brown e para o Williams, não sei porquê, viu? Está me incomodando essa história de Ferrari, está me incomodando isso. Eu queria que ele fosse para o Williams.
Sim.
Aí ia ficar legal. É. Aí o 7-1 cuidava só de mexer nos carros, ele policiava o Brown, tá certo? É. E aí ele usava uma boa estratégia, eu acho que ia dar um bom samba, viu?
Eu também acho.
Eu acho que ia dar um bom samba. Não sei, Patrick, eu estou... Enfim, vamos lá, eu continuo as minhas orações.
É. Bom, vamos lá. O Elton Josh também disse que sente muito não ter ido na pista, mas vai na pizza, mas vem ano que vem, de Belo Horizonte. Opa. Se todo mundo que não veio falar que e tá dizendo que vem ano que vem vier, não vai dar a pizzaria.
É. Não, tem que arrumar outra pizzaria. É verdade, que essa aí vai ser pequena, vai ter embaixo e em cima.
É isso aí.
Lá em cima lotou, hein, sócio?
Lotamos a pizzaria.
Ah, lá em cima lotou. É,
lotamos a pizzaria.
Lotou. E o miolo tava só os veteranos.
Isso. Olha quem que escreve aqui, o Harry antidoente.
Olha, tava lá mil por hora, o Harry antidoente. Finalmente apareceu. Grande Harry antidoente.
Olá, grandes Adalto Cowboys. Grande vitória, hein? E mestre Jedi do automobilismo, Edgar de Melo Filho. Grande prazer conhecê-los pessoalmente. Mas estava difícil furar o bloqueio dos veteranos no centro da mesa.
Opa, olha aí, ó. Acabei de falar, aquele bloqueio ali não dava para furar, sócio. Aliás, tinha uma barreira magnética ali. Não, ali não tinha jeito. Estava muito engraçado, viu?
Nossa, belo encontro muito... e belo evento. Nossa pizza ano que vem, tô lá de novo.
Que bacana. Traga o Bruno. Traga.
Valeu as duas horas de chuva que peguei de moto na Bandeirante sabadão à noite.
Ave Maria, mãe do céu.
A pergunta é o seguinte, Edgar. Mestre Edgar, você conheceu os realmente grandes pessoalmente? Aí ele coloca entre parênteses, Mansell, Piquet, Senna aí por fora. Acha que o Dom Beicinho Alonso deixaria mesmo o nosso Felipe passá-lo? Esses caras não dão bola para ninguém. O Edgar já falou sobre isso.
É, Harry, eu tenho minhas dúvidas. E realmente, esses caras que você falou, que eu me lembro, só o Senna fez uma gentileza com o Geraldo, no Japão. Tá certo? Fez uma gentileza com o Geraldo, mas uma condição especial também. Ele estava 9 mil pontos na frente do segundo, aquelas coisas, né? Mas, mais pro lado assim, Piquet, Mans, acho meio difícil. Não sei porque, eu continuo cismado. Eu queria que o Felipe tivesse continuado ali para realmente quebrar a cara, viu? O Alonso levantar o pé, ele passar, aplauso, eu iria aplaudir muito. Mas como infelizmente não foi possível, eu vou continuar na dúvida. E em dúbio, pro réu. Eu acho que ele não faria isso. Enfim.
Ele lembra que você contou uma história, Edgar, quando no final do campeonato, o Mansell, líder da prova, já campeão, o Bock pediu para ele deixar o Patrese passar que vinha em segundo. Lembra? Ele se negou e pela telemetria o Bock cortou o cilindro do motor dele. Cortou logo o motor inteiro.
É isso.
E se tiver retaliação, assim. Ele parou. Não foi assim, ele cortou o motor, né, Liga?
É isso, eles desligaram o motor.
Desligaram o motor, Dudu.
Mas com a desculpa de que estava com problema de perda de pressão e que o motor custava muito caro, e aí... É sempre assim.
É isso aí. Manda um abraço lá pro seu filho, viu, Ari?
Isso, pro Brunão. Eu mandei um alô pra ele, gravou lá. Manda um abraço e mostra a gravação pro Brunão aí, tá bom, Harry?
E o time dele, vitória linda em cima do Broncos, hein? Tá virada.
É, né? É, isso aí. Isso aí.
O José Paulo. José Paulo faz novamente um pedido em nome de todos os grandes apaixonados, loucos pelo automobilismo. O Adalto já sugeriu várias vezes ao mestre Edgar de Melo Filho que ele registre toda a sua grande e vitoriosa trajetória como piloto e jornalista em um livro de memórias. Espero que o Edgar realmente considere esse pedido em 2004.
Que dureza, hein, Zé Paulo?
Tenho certeza que todos nós, loucos, seríamos com grande prazer os patrocinadores desse livro. Abraço a todos, José Paulo. Me falaram lá na pizza também,
hein? Ô, Zé. Zé, você precisa considerar que tem um problema da esclerose, né, Zé? A gente esquece tudo. Eu falei também lá na pizza, não dá pra lembrar de tudo. Um outro que eu vou lembrando no Logos, eu vou contando. É difícil. Se bem que, nossa, eu estaria sossegado. Venda garantida. Só os loucos aí me dariam aí a tranquilidade da aposentadoria.
Diga.
Juntava com a minha pensãozinha aí, tá certo? E aí eu estaria com a minha aposentadoria. Zé, vou pensar, Zé. Mas a preguiça é monstro, viu, Zé?
Oi, Edgar. A gente pode arrumar um ghostwriter pra você. Você só fala e o cara vai escrevendo.
Puta merda, mas lembrar vai ser difícil, viu? Eu esqueço, eu não lembro nem o que eu tomei no café de manhã.
A gente lembra junto. O que a gente não lembra, a gente inventa, pô.
Bom, aí já me ajuda. Ah,
mas você acha que esses livros que a gente lê de autobiografia, se 50% aconteceu mesmo, é muito.
Ô, opa! Tem uns que dão na medalha.
E eu já li uns 1000 livros desses.
Ave Maria. Você leu do Agassi?
Li, esse é sensacional.
Sensacional. Mas tem umas ali que você também repensa.
Então, tem. Repensa. Lógico que tem. Eu li o do Agassi e li o do...
It's Sampras?
Não. Sampras, tá jogando ainda? Ai, o menino. Putz, melhor da história, vai. Que ganhou... Esse que tá jogando ainda. Hoje é número 3, acho.
E?
O suíço. Federer?
O Federer,
ele também tem um livro.
Ah, você leu?
Li.
Já saiu o livro do Federer?
Já.
Ah, precisa ir
atrás. Mas é fraco. Perto do Agassi, é fraco.
Ah, não. Do Agassi foi demais. Agora até para ser para o Edgarzinho ler. O Edgarzinho vem em casa outro dia aqui, toma, leva, lê, ele adora tênis, né? Jogou tênis muito tempo atrás. Ah, e ele era apaixonado pelo Agassi. Era o Agassi e o Matar, os ídolos dele. Lembra do Matar?
Lembro.
Então, era o Agassi, que hoje é dono da Lacoste do Brasil, né? Só. Mas, Zé Paulo... Não fica bravo, não. Mas eu tô pensando com carinho. Mas do jeito que os negros estão comprando, faz tempo que eu tô pensando. Zé Paulo, vou empurrar com a barriga. Fica mais honesto. Vou pensar na proposta do chefe.
O Nishan, ele, mais uma vez, foi um imenso prazer ter a oportunidade de rever a gente.
Foi uma alegria ver o Nishan. Eu fui lá no cantinho dele. E aí, Nishan, para saber das novidades, quis saber da próxima viagem. O Nishan sempre vai para algum lugar pitoresco.
Sim. E né? O Nishan das antigas, né?
Nossa senhora, o Nishan agora precisa ir para Zamboanga. O próximo momento de elucubração dele tem que ser Zamboanga. Ele sempre escolhe uns lugares de Marrakech, uns lugares assim exóticos para ele. Ele precisa ir para Zamboanga, ele vai adorar Zamboanga.
E ele diz aqui, o ano que vem, que o Nishan falou que vem, mesmo que ele não venha para a corrida, ele não gostou muito da corrida, achou a corrida pior que a do ano passado, e foi mesmo. A do ano passado foi espetacular.
A pizza foi o melhor do final de semana.
Ele vem para a pizza, mesmo que ele não venha para a corrida, ele vem para a pizza.
Que legal, Nishan.
Muito legal, Nishan. Muito legal mesmo. E ele gostou da ideia de marcarmos outro evento durante o ano. Ele gostaria de sugerir que, ao invés da pizza, o cardápio fosse carne em rodízio. Bom, vamos pensar, vamos ver o que vamos fazer, né? Vamos ver o que vamos fazer.
Muito bem. Aí. E o que mais ele conta?
Ele diz aqui, ó, que a quem possa interessar, estou com a prestação de contas da pizza em meu poder. O valor da conta dava para pagar uma passagem daqui para Zamboanga.
Não, que isso? Que isso? Não acredito.
Também quase 40.
Não foi tudo comendo isso, não.
Foi 17 hein? Pizzas, acho.
É mesmo? Mas, chefia, tudo bem. Eu não achei tão salgado assim.
Não achei.
Pra reunião?
Não achei.
Será que o Nishan é esquema embaixo do colchão também ou não? Não, o Nishan não tem jeito disso. E eu vi uma rapaziada ali puxar com prazer, uma cinquentola e cravar na mesa. Olha... Uma passagem para Zamboanga, não sei. Até eu falo, quem tá vendo? De repente o Nishan vai para Zamboanga na próxima viagem.
Eu acho que ela vai acabar indo, olha. Já tem até a dica aqui. Só que ele colocou Zamboamba, é Zamboanga, viu? O Net Brenner manda um abraço primeiro pro louquinho Alexander, que é o filho dele. Senão...
Ou é o Alex, isso mesmo.
Por mais que possa parecer absurdo, eu tenho uma pergunta intrigante, ele diz aqui. Com o domínio total da dupla RBR Tião na temporada, qual foi o ponto fraco da equipe e do piloto neste ano, se é que houve? Ou seja, o que faltou para ele conseguir as 19 vitórias na temporada?
Talvez a primeira parte, até as férias, ele tenha tido algum ponto de pesquisar um pouco mais, que talvez o Vettel tenha ficado um pouco mais vulnerável aí, mas de lá para cá, não dá nem para chamar. Eu acho que a equipe fez um campeonato impecável. Aí seria difícil, porque não me lembro assim. Enquanto ele trabalhou, você vê que a gente agora nessas férias todo mundo vai viajar, vai nada, os caras vão trabalhar, você vai ver como vem aí para a segunda fase. Nossa, segunda fase então foi um horror. É difícil, Brenner, é muito difícil. A equipe foi perfeita, você vê até a quantidade de pontos que eles conseguiram com relação às outras equipes. E podia ter sido muito maior se o Weber fosse um pouquinho, e eu gosto do Weber, tudo, mas se ele fosse um pouquinho mais regular, que é o que a gente espera que o Ricardo, ou o Ricardo, né, que é o nome dele, ele disse que é Ricardo, seja o ano que vem. Que aí, então, aí que teria sido mesmo, porque a única chance da gente ter visto pega lá na frente era ele ir para cima do Vettel. Que os carros são muito parecidos, mas fora isso, as outras equipes tiveram muita dificuldade para acertar carro, muita. A McLaren foi uma decepção. A Ferrari veio remendando um projeto que nasceu errado. A Williams precisou chegar o 71 aí agora para dar uma ajeitada aí, que jogou esse de fundo. Nossa, como é que alguém perde tanto tempo com um troço que não dá certo, que o cara chega, arranca e o tempo aparece? Pô, ninguém viu isso? É que é difícil. Para mim é fácil, tô sentado aqui na cadeira batendo papo com vocês. Mas pelo trabalho dos caras, pela preparação, pelo nível técnico dos caras, você tem que cobrar. Como é que ninguém viu isso? É que você puxa no papel, faz as contas, e na conta, na teoria, funciona. A hora que põe na pista, não funciona. Como muita coisa é assim. Então, é difícil. Eu acho que a Red Bull realmente é uma equipe a ser batida. Que nesse regulamento atual foi imbatível, não tem. Tomara que o ano que vem dê um pouco mais de igualdade e que possam as disputas voltarem, porque realmente nesse regulamento ninguém chegou perto dos carros.
Eu acho que a Red Bull só não ganhou todas as corridas, o Vettel não ganhou mais corridas ainda, porque no começo do ano os pneus eram diferentes. Quando chegou depois de Silverstone, eles mudaram os pneus. Pode ver, quando mudaram os pneus pro do ano passado, não só ganhou o Vettel.
É verdade.
Então, talvez no começo a Red Bull não tinha entendido o pneu ainda. O carro dela não estava tão bom assim, porque não...
Claro.
Então, por isso que não deu para ganhar tudo. Senão, ganharia tudo. Acho que ganharia tudo.
É verdade.
Agora, o ponto fraco no Vettel eu não vejo. Vou ver um dia, talvez.
Um dia
que ele não tiver um carrão assim, talvez apareça algum ponto fraco, mas hoje não.
Deu um totó uma vez no Weber, lembra? Depois reclamou dos retardatários, mas parou. É. Não reclama de mais ninguém, passa, vai embora, faz o trabalho dele, sabe? Você vai crescendo. É um ser humano dedicado, o cara gosta e procura se aperfeiçoar. Por isso que ele tem uma ambição grande, por isso que os caras vão ter que remar muito. Ele pode não ser melhor que Alonso, pode não ser melhor que Lewis Hamilton, pode não ser melhor que Richard, pode não ser melhor que ninguém. Mas que ele vai sempre encher o saco, vai. Porque ele é um estudioso, ele é um pentelho, ele vai no limite dele. E não dá sopa porque é ele que está no espelho. Se der sopa, ele vem e vai embora de novo. O Adrian Newey ainda vai fazer caro de novo para ele.
O Irado diz o seguinte. O Felipe Nasser, ao invés de bater cabeça para ser reserva na Fórmula 1 em 2014... Não seria uma boa, caso ele recebesse proposta aí para correr na Indy, pegar o lugar do franquite na Ganassi?
Ah, eu iria.
Iria, mas isso não vai acontecer, porque...
É, claro que não, né? Ele ainda está sonhando com
o
Fórmula 1.
Primeiro que o Chip Ganassi falou que a primeira coisa para sentar naquele carro do franquite é que tem que ser experiente, que é tudo que o Felipe Nasser não é.
Não é, exatamente.
Então, ele não vai sentar lá, entendeu? A não ser...
Este carro, eu vou fazer uma coisa, Júnior, que você vai lembrar. Este carro do Ganassi para a Fórmula Indy, está como aquele 54 da Nationwide.
Tá certo? É isso aí. É isso aí.
Pro buchinho. É o carro, são os carros mais desejados.
O cara...
Porque se você botar um Zé Mané lá, ele chega em quinto.
Isso.
O carro não anda tanto que chega em quinto. Então, o Chip já disse que ele quer um piloto experiente. Não é, mas eu, se fosse o Felipe, para ficar batendo com a... Se bem que parece que ele já acertou com a GP2, enfim, já tanto, mas eu iria para a Indy. Eu, se fosse o Razia, não pensaria duas vezes. Vai ficar batendo cabeça andando de ópio? Vai para a Indy que você vai ganhar mais dinheiro, Luizinho. É. Mas, enfim. É
o Alex Alvim. Edgar, por acaso você conhece a vovozinha do Rubinho que mora em Interlagos?
Ah, bastante. Principalmente o avô, né? Porque eles tinham uma loja de materiais para construção, material de construção, perto ali do Portão 7. Sempre foi naquela na esquininha ali, né? E na esquina da Jaquirana, que é aquela ruazinha que você sai dela, entra à esquerda e depois já vira à direita no portão. A loja era ali. Hoje acho que é a escola do Manzini ali, enfim. E a gente vivia lá, porque era a ponte, tinha um barzinho ali do lado, com um café horroroso, aquela salsicha monstruosa com aquele molho de 3 meses, tá certo? E a gente vivia lá. E o avô do Rubinho sempre foi uma pessoa maravilhosa, né? O avô do Rubinho era uma pessoa muito querida e é, né? Ainda é, mas... Claro, depois não nos vimos mais. Mas eles tiveram uma loja de material de construção muitos anos ali, e a vovó sempre tinha lá um docinho, alguma coisinha ali para os pentelhos ali da área ali, né? Que ali só tem graxeiro ali em volta, né? Então, mas não é... A família toda é maravilhosa. Eu gosto muito da família. Família toda, tanto o Rubão pai, o tio, que trabalhava na loja também, enfim, o avô. A família dispensa comentários.
E depois ele pergunta o seguinte: o que você achou do Galvão afirmando que o Felipe tinha colocado pneu de chuva e precisou engolir o catarro quando o Burt avisou que era slick? O Galvão tá muito ansioso, pô, o cara tava pondo o pneu, espera o cara pôr o pneu. Porque ele quer chutar ele um segundo antes.
Eu sei muito. Entendeu?
Mas, pô, mas e aí... coisa, rapaz.
Bom dia, cavalo.
Ele tava entrando no box, tava trocando o pneu. Espera um segundo, olha o pneu.
Não, não pode. Ele não pode. Ele sabe muito. Não dá. A Fórmula 1 hoje não dá mais pro Galvão. Ele está acima. Ele está 2 pontos acima da categoria. É uma perda. Eu não sei porque uma equipe não contrata ele para team manager. Não, como ele gosta de falar, para team principal. Team manager, imagina, isso é lixo. Team principal. Eu acho que ele, como team principal hoje da Red Bull, seria, nossa, assim, uma coisa espetacular. Mas...
isso é coisa de principiante, não é, Edgar?
Alex, my brother, tudo não terá.
Mandou um grande abração para você, que é seu fã.
Eu sou fã dele. Gostei da tesoura voadora, viu, Alex? Só mandar outra aí. Nossa, entrou com os dois. Nossa senhora. Aquela foi de cinema. Valeu, Alex. Um grande abraço.
O Paulo Pena disse que só agora o Berto descobriu que foi besteira mudar os motores da F1, pois só conseguiu atrair uma montadora. Vocês acham que houve algum benefício na troca? Não dá para saber ainda, Paulo.
Não.
Temos que esperar no que vem, né?
A única coisa que preocupa a gente é essa história dos 5 motores, né? A quantidade, Paulão. É complicado. Todas essas preocupações verdes é uma coisa muito de momento. Então, talvez isso aí também seja feito até para agradar alguns segmentos ecológicos. Enfim, deve ter alguma conotação por trás disso, que a gente não sabe, mas... E deve ter alguém ganhando muito com isso também. Enfim.
Em teoria, eu adoro motor turbo.
Sim.
Eu amo motor turbo.
Imagina.
Os carros turbo que eu liguei, eu amei. Motor turbo tem uma pegada que nenhum motor aspirado tem, entendeu? Então, em teoria, eu gostei da mudança. Agora vamos ver se os motores vão aguentar, né, Edgar?
Não, ainda mais com essa tecnologia de hoje, é maravilhoso, né?
Porque hoje em dia as turbinas não quebram como antigamente.
O que eu cuspi de pistão para baixo era uma coisa incrível.
Não,
né? O único que cuspiu menos pistão foi o Passat. Eu tinha um Passat turbo, motor 1.8 com turbo, mas com calotinha, tudo, carro de missa. Puta, era uma delícia. A única besteira era o que entregava. Se não fosse aquilo que os caras uivavam quando tomavam no farol.
Mas, pô,
aí escutava.
Eu tive quatro carros turbo, eu amei. E olha, agora eu guiei o Porsche Turbo e a Lamborghini Aventador de 700 cavalos. A Lamborghini ela é aspirada, mas tem 700 cavalos. E o Porsche Turbo, 500 cavalos. Ó, muito, muito, muito melhor o motor do Porsche. A pegada que tem na reta e não tem a Lamborghini, entendeu? Com 200 cavalos a mais. Então, eu acho que...
É, porque não dá para comparar o assoprado com o motor aspirado,
não,
né?
Estou falando, não dá.
Nem tem comparação, claro.
Então, eu adoro motor turbo, eu espero que pegue. Esse ronco que andaram colocando na internet aí, não tem nada a ver. Isso na pista é outra coisa, né, Edgar?
É, tomara, né?
Porque parecia motor de liquidificador aquilo.
É verdade.
Não vai ser aquilo.
Tomara.
Ah, você, Edgar, tava na pista, você viu o motor BMW, quatro cilindros turbo do Piquet, o que berrava.
É verdade.
Né? Então, eu lembro também.
É, era um 1500 com turbo, né?
Então, e o que berrava?
Socado. É verdade. Então,
e agora é 1.6 e é 6 cilindros. Isso não tem razão de não berrar esse motor, entendeu?
Vamos torcer para que... Até porque a parte sonora da Fórmula 1 ela é muito importante,
muito,
né? E os caras sabem disso.
Lógico.
Então tem que dar um jeito de arrumar um efeito sonoro bom aí para isso, para não perder a graça.
Vamos pro Sérgio Murro, que esteve na pizza também.
Isso, exatamente.
Primeiro quero dividir minha felicidade de conhecê-los pessoalmente, bem como vários confrades que dividem a paixão por carreiras e gasolina.
Legal.
A minha pergunta é para os dois. Tenho 41 anos, que completo dia 21 de dezembro, e presenciei a grande reforma no traçado Interlagos 89 e a redução da extensão de quase 8 quilômetros para 4.300 metros. Gostaria de saber o que ela tinha de especial, se era uma pista de alta ou mais seletiva, se seria possível ressuscitar o antigo traçado e adequá-lo a condições de segurança atuais para receber outras categorias. Imagine como seria a MotoGP ou a Le Mans Série no possível Interlagos antigo com estrutura moderna. Nürburgring está lá e, que eu saiba, ninguém se atreve a encurtar ou mutilá-la.
É, a filosofia lá é outra, né? A cultura é outra, né, Sérgio? O autódromo você já definiu, ela era especial. E quando uma coisa é especial, ela é um todo, né? Ela é um todo. Não, infelizmente, para você fazer a moto correr lá hoje, você precisaria mudar algumas coisas. Agora, não precisava mutilar como mutilaram. Aí foi um momento péssimo em que as coisas foram mal feitas, o tradicional nas coxas, e de uma maneira que para você recuperar hoje vai se gastar um absurdo. Você acha que um estádio está caro? Você não imagina para recuperar o que fizeram nas emendas que teriam que ser feitas hoje para você linkar a ferradura, para você linkar o sargento, a antiga curva do sol. Você não imagina o que vai se gastar. Então, passou. Agora, a cultura na Europa é completamente diferente. A Europa não tem PT. Então, paciência. Aqui a nossa acabou e temos que conviver com isso. Então, paciência. A nossa realidade é essa e quem usou, quem andou, andou. Quem não andou, não anda mais.
E aquela pista não é possível ressuscitar, né, Edgar?
Porque o gasto é uma fortuna. E não foi por falta de se gritar quando houve uma tentativa, mas os engenheiros da Imurb na época me avisaram que não, era inviável. Até por problemas de terraplanagem, o que você teria que fazer para recuperar. Porque isso teria que, se quando foi debulhado, isso já devia ter sido previsto, para que fosse feito de uma maneira diferente, para você usar como uma alternativa e não simplesmente quebra aqui porque não volta mais. Você quebra de uma maneira que agora, para você fazer as emendas, o custo vai ficar um absurdo, entendeu? Então, não tem como. Foi feito nas coxas para mudar uma coisa que tinha que ser mudada na marra, para se atender um toque de caixa de uma série de interesses que existiu e continuam existindo. E paciência. Quem andou, andou. Por isso, eu me conforto quando eu leio isso e quando um Jack Stewart tem saudades daquela pista. Eu andei.
O Roberto Pereira mandou por e-mail a seguinte pergunta: podemos dizer que Massa se despediu definitivamente da F1 em termos de competitividade, se transferindo por livre e espontânea pressão para a Williams, ou com esse novo regulamento poderemos ter uma esperança lá no fim do túnel de ressuscitação da equipe inglesa?
Ô, Roberto, eu continuo jogando na Mega Sena. Eu não desisto, não. Outro dia ela pagou aí um prêmio enorme. Eu tenho conseguido fazer os números, mas em cartões diferentes. Eu não posso desistir. A esperança é a última que morre. Eu não sei. A mudança do regulamento, ela é tão acentuada para o ano que vem, muda tanta coisa ao mesmo tempo, mexe câmbio, mexe suspensão, mexe motor, mexe tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente tem que dar um tempinho. Eu espero que não, vou torcer para que não aconteça isso. Mas, porque eu espero uma Williams até mais competitiva, e é como a gente tem dito, nós temos durante ao longo desse programa hoje, a gente tem que torcer para que pelo menos 3 ou 4 equipes acertem a receita, para a gente poder ter alguma novidade o ano que vem, senão vamos cair na mesmice desse ano.
É.
Então, espero que o Massa não tenha se despedido, não. Espero que a Williams venha, ela está investindo, ela investiu, ela precisa voltar, tio Frank resolveu botar a mão embaixo do colchão, o Felipe tem ganas ainda, tem vontade, precisa, quer provar para ele mesmo muita coisa ainda, que ele foi obrigado por força de contrato e de circunstâncias e de situação, que ele cumpriu sabiamente, ele dançou conforme a música. Coisa que é muito fácil para nós falar daqui. Lá, 80% dos que falam fariam a mesma coisa.
90.
Porque afinal, vai, boa, boa, chefia. Boa, 90, vai. Para deixar um cheirinho aí dos mais radicais. Mas faria a mesma coisa, porque o bem ou mal, você é piloto da Ferrari. Então, whatever, não interessa o que vão falar, o que vão dizer. O seu está na conta sagradamente no dia, e o que diz o regulamento e o contrato? Diz isso. Então, e fez, cumpriu com direitinho com o papel dele, que qualquer um cumpriria. Porque eu quero ver o cara chegar lá. Ah, é assim? Então vou embora, até logo.
Mas tem uma coisa.
Não guia nem carrinho de parquinho.
Mas tem uma coisa, eu nunca vi uma despedida da Ferrari como foi a do Felipe Massa.
É verdade,
eu nunca vi.
Também não. Nossa, também
pode
não.
Pode ter até havido lá para os idos.
Ah, lá para trás.
50, isso, que nossa, eu não era nem nascido.
João Surtiz, parou. É. Não, porque os outros morreram, né? Não deu para despedir. Entregou, foi da pista pro IML.
E o Schumacher então, em 2006?
Nossa, mano, puseram uma placa comemorativa e um abraço pro Gaiteiro.
Então, eu não vi. Então...
Tá certo? Nossa, despedido do Felipe foi brincadeira que os caras fizeram. Nossa.
Então, ele saiu realmente pela porta da frente, exatamente. O cara aplaudindo, entendeu?
Exatamente. Saiu pela porta da matriz.
Eu vi nego beijando o nego da Ferrari beijando o capacete do Felipe.
É isso aí, não, até pela figura que ele é, né? O Felipe tem que conviver com ele é fora de série. É muito fácil xingar à distância, do conforto de casa, da poltrona. Senta lá, negão. Vai lá pra ver o que é bom pra tosse. E a regra, o contrato, experimenta deixar de pagar o aluguel da sua casa pra ver o que o seu senhorio faz. Mas enfim, é da vida, é assim. Tomara que não, tomara que a gente possa... Eu vou continuar acreditando em que pese os testes que vem aí, que pelo menos 3 ou 4 equipes vão conseguir dar uma competitividade inicial e que outras possam vir para que a gente, dentro dessas alternâncias, volte a ter uma Fórmula 1 competitiva, porque de monomarca chega dos últimos 4 anos.
Digar, temos outro fã aqui seu, da época do DTM, que é o Gino Pavan Neto.
Aham.
Acompanha você, é seu fã desde a DTM das Alfas 155.
Nossa, Nanini Larini. E Giorgio França, que era o capo aos quadros, de vez em quando guiava.
É. Tá bravo também com a FIA, com a burocracia automobilística, frescura, que não pode passar em cima de zebra, não pode disputar posição, não pode passar em cima de linha, não pode isso, não pode aquilo.
Tem razão, não pode mais nada. Não pode mais
só
nada.
Falta colocar radar para os carros não ultrapassar a velocidade.
Exatamente.
Na reta não, e os marronzinhos.
No box já tem. No box já tem. Gino, tchau, Gino. Per forza. C'è qualcosa que frena nel pit.
Tá.
É, porque agora pro ano que vem tem que ser 297 na reta, na freada do S do Senna. Se chegar a 298, 10 mil, 80 mil dólares de multa e um pit stop de 30 segundos, não é nem drive-thru.
É isso mesmo. É isso aí, tá bravo, muito bravo que teria sacaneado.
Enche o saco, Júnior, o cara tem razão. Não, eu concordo com os caras, enche o saco, tudo não pode, tudo não dá. Agora você tem que andar com a Bíblia embaixo do braço. Vamos jantar? Não, peraí, deixa eu ver o que eu paro aqui, o regulamento. Não, jantar até às 6, já são 6h10, não podemos mais jantar. Sabe, para, Júnior. Para, esses caras... Bom, eu não vou falar, deixa quieto.
Bom, é isso aí. E com essa nós terminamos o Loucos de hoje.
Puxa vida,
mas
hein?
Mas marcamos novo encontro para a próxima terça-feira.
Terça-feira não temos aposta, né, Júnior?
Sem aposta.
É, sem aposta.
O que
você
pode fazer no próximo Loucos é apostar quem vai ser o campeão da Stock Car.
É, né?
A 15 a corrida da Stock Car, né? Corrida do milhão.
De qualquer forma, eu vou de Vettel. Tchau, Júnior.
Um abração, valeu.